Som, teste. 1, 2, 3, teste. 14 de dezembro de 2022.
Em nome da gestão Renato Carvalho, Maria Cecília, Prefeitura Municipal de Araguari, a gente agradece a presença de todos vocês para esta audiência pública de suma importância que será realizada e iniciada neste momento pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, 7ª Promotoria de Justiça de Araguari. Gostaria de chamar para que ficasse na mesa oficial, né, Dr. Felipe. Dr. Felipe, para que possa sentar na mesa oficial também. Delegada de Polícia, doutora Paula, por gentileza, também na mesa aqui, para a gente protagonizar. Gostaria de chamar alguns atores também, para que a gente pudesse, né, passar a palavra para esses segmentos. Aqui eu gostaria de chamar representante da Polícia Militar, né, Sargento Alexandre, também. Coordenadora do Conselho Tutelar, um artista que também, né, é muito importante nessa audiência, Vera Arruda. Presidente CMDCA, Patrícia Oliveira, também, por gentileza, Patrícia. E também, com certeza, vai usar a palavra, eu gostaria que sentasse nas cadeiras laterais, a coordenadora do CREAS das medidas socioeducativas, Edileuza Barbosa, assistente social, por gentileza, Edileuza. Quem que é? Doutora Mariana Della Della Ciola, italiana, delegada de Polícia Civil, também acompanhando, por gentileza. Presidente da Casa Lar Beneficência Evangélica Araguari, Selma, por gentileza. Demais servidores da Câmara Municipal, servidores do Judiciário, servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social, profissionais de entidades, a gente agradece a presença. Também gostaria aqui nas cadeiras laterais, assessoria técnica da promotoria, Charlin, por gentileza. São os grandes protagonistas dos bastidores. Representando aqui o CREAS Mulher, doutor Alain, muito obrigado, viu, Alain? Representando o CRAS 4, coordenadora Renata Moreira, representando a Casa dos Conselhos, Cláudia Ked, representando o setor de imigrantes, Sou Walter, representando os estagiários, o Bruno, Paula, Yasmin, Rosevi, representando a imprensa aqui, TV Cidade Araguari, Pedro, muito obrigado pela presença, representando os motoristas da Secretaria de Trabalho e Ação Social, Pablo e Juliano, representando também as entidades, Marlene Gussoni e a assistente social Bruna, também de CMDCA. Muito importante a presença de vocês, servidoras efetivas da casa. A gente agradece, representando o CRAS 5 também, né? Vanessa, muito obrigado aí pela presença. Gostaria de iniciar as palavras, justificando através de ofício de número 1959, a ausência da juíza de direito, doutora Daniela Nunes Poser, em função de acúmulos de atividades naquela vara. Então, ela está se justificando a ausência aqui. Alguns números que a gente traz para que a gente possa, de maneira bem rápida, passar a palavra para todos que se sentirem na vontade de usar a palavra. Em 2015, foi impetrada uma ação contra a prefeitura em função, né, de algumas menores que não são infratoras, mas que, né, têm perfil infrator, e que culminou com uma sentença proferida agora nesse ano, para que a gente cumprisse determinação judicial, né, para a gente fazer o acolhimento e fazer esse serviço para meninas dos menores infratoras com perfil de infracional do sexo feminino. Lembrando que, nesse mesmo sentido, sem sentença, a gestão já vendo a necessidade, nós fizemos um chamamento público para que pudéssemos receber e acolher menores, né, com perfil infracional do sexo masculino, e que hoje esse serviço já acontece a contento. Muito obrigado pela presença, coordenador da Casa de Davi, pastor Juliano, coordenadora da Casa de Betânia, Josiane. Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Hoje, número de crianças e adolescentes acolhidos sob medida de proteção no Brasil, né, chega a 34.800 crianças. 60% dessas crianças são adolescentes, que têm medida LA e PSC de prestação continuada, todas elas incluídas nisso aí. Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade, o número de adolescentes infratores internados no Brasil é de 22 mil. Desses, 89% é do sexo masculino e 11% do sexo feminino. Embora a margem seja bem menor para crianças e adolescentes, do sexo feminino, ainda assim, o cenário de Araguari, eu acho que ele passa essa média, né, doutor? De menores aqui, quase que empata, deve estar 50% aí, talvez. Né? A SINASE, né, que é a lei de 2012, 2.594, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que coordena a execução dessas políticas públicas. Hoje, acolhimentos em instituição ou família acolhedora no município de Araguari, nós temos aqui a Beia, a Casa de Ismael, e agora, né, a gente querendo criar essa futura casa para crianças do sexo feminino. Internações em regime fechado, acolhimento através de medida de proteção, exemplo a Bleia, Casa de Ismael e também futura Casa das Meninas. Em Uberlândia, atualmente, 142 estão cumprindo medidas de internação e as meninas vão para São Jerônimo ou Santa Amélia, em Belo Horizonte. Em Araguari, atualmente, 54 adolescentes cumprem medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço. Desse número, 8 são do sexo feminino. E, finalizando minhas palavras iniciais, nos últimos meses nós temos passado algumas tempestades, né, nesse sentido de ter algumas adolescentes, né, com perfil infracional e que nós não temos o devido acolhimento. Então, essa audiência pública se faz necessária para que a gente possa, né, através dessa ferramenta que é legal e que é quase um plebiscito, porque é a vontade popular, para que a gente crie políticas públicas e saiamos daqui com, né, alguns encaminhamentos. E vou deixar para finalizar, em outras palavras, como que está já o andamento para a criação desta casa. Lembrando que a audiência pública é muito importante, porque aqui também nessa Câmara, em agosto, salvo engano, 7 de agosto, também foi realizada uma audiência com a presença do Dr. Fernando, né, para a criação também de um novo serviço para cuidar de pacientes paliativos, né? A gente já está aí com o chamamento público, né, já no forno, prestes a ser publicado. Então, despachando com o Dr. Felipe, nós vimos a necessidade dessa audiência pública, e agora eu passo a palavra ao Dr. Felipe para que faça suas considerações. Zé.
Alô. Bom dia a todos. Agradeço ao secretário pelo convite e pela compreensão da necessidade de discutirmos mais uma vez o serviço público voltado à criança e adolescente em Araguari. Estamos todos aqui numa manhã de dezembro, reunidos para analisar, discutir e propor políticas públicas para criança e adolescente. Mais uma vez, Araguari atendendo aos anseios da própria população e do Ministério Público em conjunto, sempre numa atuação tentando resolver os problemas e não simplesmente apontando defeitos e problemas. Bom, trazer aqui uma palavra como se fosse uma palestra, tá? Porque estamos aqui entre conhecidos, né? A rede presente, o secretário e, né, as demais autoridades aqui presentes, estamos aqui mais é como uma reunião de trabalho propriamente, para que possamos chegar a uma decisão que atenda a demanda, mas que seja efetiva e preste o serviço sem dispêndio desnecessário de recursos. Esse que é o objetivo também. O que acontece? Agora já falando sobre o serviço, senhores, nós estamos tratando aqui de serviço de acolhimento, né? Não se trata aqui de aplicação de medida socioeducativa. Aplicação de medida socioeducativa, a responsabilidade do município é a execução das medidas em meio aberto. Ou seja, aplicar as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Esse serviço já vem sendo feito, nós alteramos o sistema, e aí agradeço também a Polícia Civil, na pessoa das doutoras, Paula, doutora Mariana. As medidas que antes eram aplicadas com um ano e meio, dois, hoje são aplicadas com uma semana, 10 dias. Então, a tendência é reforçar agora o serviço, de prestação de serviço, especialmente, e valorizar o serviço de liberdade assistida. Isso aí é nossa meta para o próximo ano que vem. A responsabilidade, então, das outras medidas em meio fechado é do Estado de Minas Gerais, ou seja, semiliberdade e internação. Portanto, nós não vamos discutir aqui a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade e internação. O que isso quer dizer? Que aquela adolescente do sexo feminino que comete um ato infracional grave, a quem seja submetido a uma medida de socioeducativa de liberdade de internação ou semiliberdade, ou seja, são as medidas em meio fechado, não são executadas pelo município de Araguari. Não devem ser, não é previsto que faça e não será feito. Será feito pelo Estado de Minas Gerais a tempo e modo. Como o secretário disse, hoje só há duas casas em Minas Gerais, sediadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Por quê? Porque o perfil de adolescentes que praticam ato infracional grave, o número de adolescentes é muito pequeno comparado ao de adolescentes de sexo masculino. Então, isso é visível até no meio aberto. O senhor acabou de relatar os números aí. Hoje estão 54 cumprindo medida, apenas 7 ou 8 são meninas. Esse é o parâmetro. Então, vamos separar logo aqui, vamos ter em mente que nós não vamos discutir aqui, nesse espaço, embora eu vou, isso aí é compromisso, ano que vem também, a segunda meta é lutar para que Araguari tenha um centro de internação do sexo masculino. Isso aí eu vou fazer mesmo, quer dizer, nós vamos lutar para que seja feito mesmo contra o desejo de ser, né, de outras autoridades, mas nós vamos fazer. Porque é necessário, não é porque eu acho que eu quero, é necessário que Araguari tenha. Araguari é uma cidade do Triângulo Mineiro, é a única que não tem, Uberaba tem, Uberlândia tem, não é possível que Araguari não tenha. Hã? Tupaciguara tem, Unaí, etc., tem, e Araguari tem que ter, então, e terá, se Deus quiser. Bom, feita essa ressalva, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar aqui do outro ponto que não tem nada a ver com ato infracional, não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver com segurança pública, embora acabe tendo relação, mas no sistema não tem a ver com ato infracional, não tem a ver com o crime praticado pelo adolescente. Tem a ver com a medida de proteção, é uma outra área do ECA, completamente diferente, onde vigoram outros princípios, que é a área da proteção, no caso de alta complexidade. Por quê? Porque em Araguari já existe o sistema de acolhimento institucional já funcionando, já de muito tempo. Funcionando no sistema ECA. Funcionando com o serviço de acompanhamento, de proteção no primeiro momento e acompanhamento familiar no segundo. Esse acompanhamento é o que vai dar margem e justificar a medida de proteção que será tomada em seguida, que é ou o retorno dessa criança à família de origem ou à família extensa, ou a colocação dessa criança ou adolescente em adoção. Isso é feito hoje por duas unidades. A maior, que é a ABEA, e a mais recente, mas que já vem trilhando um caminho que era de outra instituição, que é a Casa de Ismael. Bom, então, o cenário hoje de aplicação de medida em Araguari, conforme vem sendo executado, é feito pela BEA e Casa de Ismael. O Ministério Público, em 2015, verificou a necessidade de criação de uma terceira casa, uma casa que fosse executar a medida de acolhimento institucional das adolescentes, ou seja, do sexo feminino, que tivessem algum histórico infracional. É isso que consta da ação. Por quê? E aí a gente tem que aqui ouvir as partes, é um momento que a gente tem de ouvir. Conselho Tutelar, CREAS, e especialmente a casa que executa o serviço, para entendermos a dinâmica da coisa e as justificativas da criação de um novo serviço. Isso falando institucional, né? Porque nós temos ainda previsto em funcionamento a família acolhedora no município. A BEA executa a medida de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, ambos os sexos, de todas as idades. O termo de fomento prevê 25 crianças e adolescentes de 0 a 18. A Casa de Ismael, que já existe, criada por meio de TAC, executa a medida de adolescentes de sexo masculino que tenham perfil de histórico infracional. Adolescentes de 12 a 18 anos. Então, o Ministério Público entendeu lá em 2015 que era necessário também criar uma para o sexo feminino. E agora é o momento de verificarmos, nessa audiência, de fato, qual é a demanda para que possamos adequar a oferta. Afinal de contas, estamos falando de a criação de uma política pública. Até porque nós temos que pensar isso racionalmente, porque o objetivo da lei é que o município promova cada vez menos acolhimento institucional e mais acolhimento familiar. Ou seja, o município tem que ter em mente que o acolhimento familiar tem que crescer e o acolhimento institucional tem que diminuir. E veja bem, nós estamos aqui fazendo uma audiência pública para criar uma nova casa de acolhimento institucional. Em tese, e por isso que a gente tem que compatibilizar, nós estamos indo na contramão do que a lei determina. Estamos falando em criar uma nova casa. Veja bem, não quer dizer que isso esteja errado. Quer dizer que isso tem que ser feito da forma mais próxima da realidade possível. Por quê? Araguari está crescendo demais. A gente vê nos casos de acolhimento e nos casos de ato infracional, um expressivo aumento de números. Eu imagino que isso esteja acontecendo também nos CRAS, especialmente no CREAS, né, na parte da proteção. Então, nós temos que ouvir ouvir, né, os presentes, para que possamos sair daqui com uma decisão próxima da realidade de Araguari. Porque não é interesse do Ministério Público entrar com uma ação para que seja feito um novo serviço que vai demandar esforço, tempo, funcionário, recurso público, que fique defasado e que seja destinado a cada vez diminuir. Nós temos que, pelo contrário, nós temos que, se for a criação do serviço, ela é com base no pensamento de que ele uma hora vai acabar. Vai acabar, ou pelo menos, ele vai diminuir. Ele tem que, esse é o propósito. Por quê? A família acolhedora tem que ter mais famílias e as vagas em instituição tem que ir diminuindo. Esse é o propósito. Agora, nós temos que fazer isso também, não com base no que o promotor está pensando, no que o Conselho Municipal de Direitos tem na cabeça. Nós temos que conversar com as pessoas que trabalham na área. Nós temos que conversar com a pessoa que atendem a esse público. Nós temos que conversar com as pessoas que fazem a execução do serviço. E por que o Ministério Público, lá em 2015, entrou com a ação? Porque teve um problema de acolhimento, como as crises sempre acontecem, de adolescentes do sexo feminino que não conseguiam se submeter, não se submetiam à medida de acolhimento na BEA. Esses casos vão se repetir, eles se repetem. Então, como que faz nesses casos? Por quê? Porque lá dentro da BEA existem bebês, existem crianças, existem adolescentes que nunca viram droga, existem adolescentes que não têm conhecimento de droga, e essas adolescentes que chegam entrarão lá. Nós estamos falando tudo de serviços de alta complexidade. É complexo mesmo, é difícil. E é por isso que nós estamos aqui para discutir esse aspecto da execução de uma medida específica de proteção. Então, com esse propósito, eu acho que é a audiência pública. É ouvirmos as pessoas que trabalham, os profissionais, os técnicos, né, a população que se depara com esse perfil, encontrarmos a justa medida no cumprimento da decisão judicial, no cumprimento dos princípios do ECA e também na regra de que o município tem que tender a diminuir o acolhimento institucional e aumentar o acolhimento familiar. Este é o propósito. Então, pelo menos essa é a visão que o Ministério Público tem da coisa, do sistema em Araguari, que funciona bem, poderia funcionar até melhor em vários aspectos, até que refogem até o âmbito da condição do próprio município e das próprias casas, mas existem períodos de crise, que é o que nós vivemos aí alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Essas crises vão passar, e nem mesmo, que eu gostaria de deixar claro aqui, nem mesmo a criação de uma nova casa será suficiente para abarcar essas crises. Por quê? Porque nós não estamos tratando de um cachorrinho, né, de um passarinho, de um gatinho. Nós estamos tratando com seres humanos. São adolescentes meninas, que mesmo que tenham passado por atos infracionais, têm um histórico de abandono, senão não estariam lá, de abandono, abuso, violência. Então, nem mesmo a criação de uma nova casa será garantia 100% de que as crises não virão. Esse também é outro ponto. Até mesmo o pastor sabe quantas vezes existe uma casa específica para esse perfil de sexo masculino e quantas vezes eles não se submetem a essa medida. Porque se recusam, porque não estão acostumados, porque não é a realidade deles, por mais que vocês falem para eles, quero te proteger, eles não querem ser protegidos. Então, isso vai acontecer também com o sexo feminino. Isso tem que estar no radar de todos aqueles que trabalham com infância e juventude. Portanto, o Ministério Público, o promotor, que já fala demais, agora quer ouvir também todos os integrantes da rede, para a gente poder sair daqui com uma decisão satisfatória e eficiente para o município e para o nosso público. Tá certo? Obrigado e boa audiência para todos nós.
Obrigado, doutor Felipe. Gostaria de pedir e de convidar, né, o pastor Juliano, sua esposa Josiane, também, que são atores, né, nessa rede de proteção, que possa também sentar aqui, na, que a palavra de vocês vai ser importante também. Passa a palavra para a doutora Paula. Doutora Paula, fiquei lá na delegacia, está aparecendo a secretária de Ação Social, né? Tudo cai lá, né? Porta de entrada, hein? Incrível, até um haitiano, né, que teve lá, nós já estamos, né, dando conta dele, mas obrigado aí pela presença mais uma vez, né, sempre ativa aí nas suas pautas. Eu gostaria aí, né, dentro, né, do perfil da delegacia, né, qual que é a demanda, né, por parte da delegacia, o que a delegacia acha, né, para a criação, né, desse novo equipamento.
Bom dia, agradeço o convite. A gente trata muito mais da parte de internação do que propriamente da proteção. Entretanto, a gente conhece um pouco da realidade desses menores, principalmente quando eles estão na beia e começam a fugir ou praticar furtos ou brigas ou uso de droga lá dentro. Então, realmente, é uma realidade que a gente conhece quando eles não estão se adequando ao local. A gente está aqui para somar o que a Polícia Civil puder contribuir e tentar entender também o lado da proteção desses menores. E é isso que a gente vai tentar contribuir aqui.
Muito obrigado, agradecer a presença do pessoal da educação, né, que faz esse trabalho importante nas escolas lá no estado, né? Muito obrigado pela presença. Estavam na conferência lá, a gente agradece aí, tá bom? Doutora Mariana. Mariana, você... quem? Doutora Mariana, se quiser fazer uso da palavra naquela cadeirinha ali, se você quiser ficar aí, por gentileza, pode vir aqui ficar do lado da doutora Paula.
Olá, bom dia. Estou aqui acompanhando a doutora Paula, em nome da Polícia Civil. Como a gente compõe a rede, né, e a minha pasta em especial, a gente trabalha com menores infratores, então a nossa intenção aqui é contribuir. O doutor Felipe adiantou que a audiência tem o foco maior em medidas de proteção, né, que não é bem... o trabalho que a gente faz na Polícia Civil, mas como a intenção aqui é discutirmos, né, chegarmos a pontos para encontrar uma solução plausível para isso, então a nossa ideia é tentar contribuir com o nosso conhecimento e a nossa área de atuação. Tá? Um bom dia a todos e que tenhamos uma ótima...
Tentando aqui a honrosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ele que coordena a patrulha escolar, que faz esse trabalho preventivo também junto às nossas escolas.
Bom dia a todos, né? Eu estou aqui como representante, eu trabalho até em outra função aí, mas devido ao número aí de empenhos, até a escolar aí também está até empenhada nesse momento. Estamos aqui para contribuir, como todos falaram aqui já, né, o doutor Felipe, a delegada. A Polícia Militar sempre está à disposição, em apoio a esses fatos que estão ocorrendo, mesmo que seja mais de acolhimento, mas quando a gente dá o primeiro apoio às casas, às... toda função envolvida menor aí, nós estamos à disposição sempre tratar essas vítimas, né, que são vítimas, na verdade, com a melhor meio possível para tentar inserir, até orientar as pessoas de melhor forma possível e atender um serviço de qualidade. Nós estamos aí para juntarmos aí e prestar o melhor serviço à sociedade araguarina, à Polícia Militar. Hein?
Muito obrigado, sargento. Gostaria de passar a palavra para a Edileuza. Edileuza, que é coordenadora do CREAS Medidas Socioeducativas, e ela que esteve à frente também, na ocasião, doutor Felipe, né, ela que fez a ponte do chamamento público, né, para acolhimento de menores, né, do sexo masculino, ela sabe todo esse histórico aí. Edileuza, né, mais uma vez nós estamos aí, né, com a gestão pública, né, à frente da criação de um novo equipamento, e você que tem essa experiência aí de lidar, né, com menores, né, por parte do governo, enquanto governo municipal, né, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e você tem um contato direto tanto com a promotoria quanto com o Poder Judiciário na resposta, né, e informações de ofícios. Eu gostaria que você relatasse aí, né, resumidamente, né, o antes e o depois da criação da Casa de Ismael, só para a gente ter um norte, né, de como que será, né, a necessidade realmente, né, da criação desse serviço de acolhimento de menores infratoras.
Bom dia a todos. Há algum tempo nós já venhamos acompanhando todo esse processo de criança e adolescente e trabalhando nessa área da família acolhedora, na qual eu estou defendendo com maior ênfase agora. E quanto à necessidade da criação da casa para as meninas, isso já é uma necessidade que já vem de longa data, porque o Conselho Tutelar enfrenta dificuldades nesse sentido nos finais de semana, em feriados, à noite, quando acontece algum envolvimento de criança e adolescente com meninas que estão em conflito com a lei, ou ela passa por um comportamento que não é o perfil da ABEA, quando já foi falado por vocês. Então, inicialmente, nós tivemos a Associação do Bem-Estar do Menor, passou para a Prefeitura, posteriormente, agora está com o PASSOR, né, com sua equipe, e vem funcionando de forma, eu acredito, que está contemplando a necessidade do município, mais do Conselho Tutelar, que é inicialmente que começa a fazer esses atendimentos. Mas, posteriormente, isso acaba indo para a rede de serviço e chegando ao secretário também. Eu acho que, de fato, a nossa demanda para essa medida de proteção para criança, para adolescente, nesse momento, é uma demanda pequena. Nós tivemos, em 2020, registrados apenas 2 casos. Em 2021, tivemos 1 caso. E em 2022, 4 casos agora no final do ano, na qual uma está acolhida no local, né, que para mulheres, que é inadequado. Então, quer dizer, isso é o que nós temos em registro. Mas eu sei que a informação que eu tenho da coordenadora, da presidente do Conselho Tutelar, que se tivesse a casa, as estatísticas seriam maiores. Porque quando elas fazem essa abordagem nesses períodos no qual eu falei, esse número vai aumentar e, na média, uns 60%, né, Vera? Porque não temos registro, porque quando tem essa abordagem, elas já pensam, para a BEA nós não podemos, porque não tem vaga, ou porque a adolescente não tem o perfil. Então, elas acabam procurando uma tia, outro local distante, família que mora em Sergipe, em Piauí também. Né? Então, eu vejo essa necessidade mais para esse atendimento do Conselho Tutelar. Agora, eu quero destacar aqui, rapidamente, das que nós tivemos, das 4 adolescentes que nós tivemos, eu quero dizer que uma delas, de 16 anos, nós colocamos no Família Acolhedora. Então, assim, o coordenador de Ituiutaba nos parabenizou. falo, parabenizo o secretário, porque a gente acolher na família acolhedora uma adolescente já é difícil. Agora, uma adolescente que tem um perfil transgressor, mas com a ajuda da Bea, que passou pela Bea, ela foi mudando os hábitos, foi mudando os costumes, estava trabalhando, então ela foi inserida no serviço de acolhimento da família acolhedora. Então, isso para nós é um ganho muito grande. E graças ao doutor Felipe, ao empenho, nós conseguimos inserir essa adolescente. Mas o que, que eu quero dizer é quando o doutor fala aqui, precisamos ter mais famílias. Olha, nós estamos agora em trâmite com duas famílias que estão ingressando novamente. Com isso, nós vamos ficar com mais 4 famílias. Mas tem famílias que já estão esperando há mais de 2 anos. Nós temos família que desistiu por conta da demora. Assim, não quero dizer que a culpa é do judiciário, que a culpa é do Ministério Público ou da equipe da família acolhedora. Não, não quero dizer isso e nem dispensar a qualquer um órgão aqui. Mas, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar a todos aqui, os representantes que aqui estão, que nós precisamos de mais apoio, de mais divulgação e, principalmente, um maior incentivo junto ao judiciário para que tenha uma agilidade maior. Tivemos uma reunião no CMDCA, dessa reunião nós mandamos um ofício para a doutora, pedindo uma audiência com ela para tratar dessa questão, de algumas dúvidas que nós temos sobre isso, e infelizmente nós recebemos uma resposta negativa. Então, quer dizer, a gente entende, a doutora Daniele, ela responde por outras secretarias, a gente entende isso perfeitamente, tanto que nomeou o Clayton para nos responder. Mas quer dizer, eu como coordenadora, que estou do momento também do Família Acolhedora, nós precisamos trabalhar, eu preciso de agilidade. Então, eu acho que está mais direcionado para o senhor a minha fala agora, nesse sentido de pedir para que interceda, se possível, nessas questões. É só isso, muito obrigada.
Preciso falar no microfone, assim, dá para ouvir? Tá. Melhor no microfone. Mais atrás, né?
Alô, ó. Bom. Hoje, quantas famílias nós temos registradas? Hoje, quantas famílias nós temos habilitadas pelo município?
Aptas e já treinadas, capacitadas, nós já temos 2 que estão esperando há 1 ano e 8 meses.
Não.
Agora, mais 2 que estão ingressando, são 4, então.
4. Então, nós temos 4, uma já com a...
Com
acolhimento.
Isso.
Então, nós temos 5 famílias.
Isso.
Ok. Precisamos de mais. Tem razão. Precisamos.
Sim.
Porque na Bea são 25 vagas. A Casa Ismael, 10. 35. Aqui, de sexo feminino, a previsão é 10. 45. Precisamos... Nós temos 5 famílias acolhedoras. Ainda que eu tirasse, veja bem, ainda que eu, que dependesse de mim, mas eu assumo a parte que me cabe, eu assumo. Mas não depende. Mas, ainda que dependesse, nós conseguiríamos tirar mais 4. Nós precisamos de mais famílias. Isso é, assim, precisa de mais famílias. Não é, não é falha do município, é um serviço que não é simples, a família acolhedora. Até para entender do que se trata, é complicado, todo mundo confunde família acolhedora com adoção. Não é adoção. Aliás, é vedado a adoção por família acolhedora. Então, não é um serviço simples, até da própria população se candidatar, porque não entende direito o que está fazendo. Segundo, se a Bea, por exemplo, como instituição, tem dificuldades eventuais na execução da medida de proteção, imagina uma família acolhedora. Então, o perfil já é mais restrito, porque é uma família, não é uma instituição, é difícil, né? Não tem cuidadores, é a pessoa o tempo inteiro. Mas, eu, assim, o que eu falei, assim, que nós temos é que começar a discutir como é que nós vamos fazer para aumentar. Mas eu acho que para todo mundo fica claro que precisa de mais. Que, assim, 4 já é um número razoável. Mas nós precisamos de mais, nós precisamos de 15, 20. E no futuro nós precisamos de pelo menos 45 para poder substituir uma pela outra. Não é isso? Mas nós vamos chegar lá. Mas não é, né, de uma hora para outra. O que nós talvez seja possível pensarmos é se nós temos 5 famílias, é que pelo menos as 5 estejam executando a medida. Não é verdade? Mas se já tem 4 disponíveis, eu não vejo motivo por que tem 4 crianças e adolescentes em outras instituições. Não é verdade? Porque eu poderia, em tese, amanhã, essas 4 famílias já receberem pelo menos 4 ou 5 adolescentes, crianças ou adolescentes, que estão na BEA, por exemplo. Ou na Casa Ismael também, não há vedação nenhuma. Então, a gente até tinha marcado na última reunião, no último encontro nosso, a gente tinha marcado uma reunião de trabalho com a BEA, com a família acolhedora, para verificarmos quais crianças e adolescentes poderiam ser indicadas para fazer essa transferência. E o que é necessário fazer para que isso aconteça? Eu acho que primeiro tem que definir quais são as crianças. Tecnicamente, eu não sei. Eu não sei quais crianças da BEA ou da Casa Ismael poderiam ir para a família acolhedora. Então, eu não tenho esses nomes. Não, acho que não tem, acho que ninguém tem isso definido ainda. Depois, aí fazer essa gestão com o Poder Judiciário e depois fazer a execução da medida de forma satisfatória. Mas isso é possível ser feito, a gente, né, demanda aí uma reunião de trabalho, que a princípio não depende do Ministério Público, mas eu posso participar. Acontece que nosso recesso está chegando. Mas o serviço pode fazer isso. A BEA pode encontrar com a Casa Ismael, junto com a família acolhedora, e dizer, ó, essas e essas e essas e essas e essas crianças aqui poderiam ir para a família acolhedora, isso ser tratado junto com a família acolhedora, e depois só fazer o pedido para o Poder Judiciário. Mas não demanda intervenção do Ministério Público, porque, nesse caso, eu não sou técnico. Né? Que aí é uma decisão técnica, mas pode ser feito pela própria gestão do serviço integrado. Aí tem que integrar nas duas casas, junto com a família acolhedora, e fazer. Essa é uma parte. Resolveu essa parte. Resolveu essa parte significa que, das que estão na BEA hoje, quantas? 24. Ficariam 20. 20 estão lá ainda. Será que a gente não consegue mais 5, pelo menos? Botar uma meta de conseguir 10 famílias acolhedoras até o final do ano, de 2023, funcionando? Será que não seria uma meta bem razoável? Porque, com isso, a BEA vai para 10, fica 10 na adolescente e 10 na coisa. Isso, assim, nos números de hoje. Amanhã aumenta, amanhã diminui. A gente está acostumado com isso. Bom, a questão é, precisa de mais famílias, mesmo fazendo essa gestão. Ou alguém... Acho que todos concordamos com isso. Então, precisa de mais. Nós não vamos sair de 5 para 40 amanhã. Não dá. Mas nós podemos sair hoje de 5 para ter mais 10, 15 no final do ano que vem. Eu acho que é possível fazer uma meta dessa. A senhora concorda?
Eu concordo, doutor. Quando o senhor fala nessa gestão e reunir e articular, nós já fizemos isso. Cadê a Ana Paula? Nós já fizemos isso com uma outra adolescente que está lá na BEA. Nós já fizemos todo o trabalho já com essa família e já tem mais de 40 dias, né, Valquírias? Comunicamos ao judiciário que essa família já está apta para receber essa adolescente. Eu vou citar um nome aqui, Dona Luzia, só não vou falar o nome da adolescente, mas é, a letra começa com L, né? Então, esse já está tudo pronto. O que dependia da articulação, da gestão com Bea, secretário e com a família acolhedora, isso já foi feito. Então, quer dizer, nós estamos só pendente, né, Patrícia, lá na questão do judiciário mesmo, que é essa última da dona Lucinha.
Certo, então nós vamos, em relação a esse caso, nós vamos tentar fazer uma gestão junto ao Poder Judiciário, como falei, que cabe a mim, né, fazer essa gestão e receber esse documento novamente, se já tinha sido remetido, fazer novo pedido para que isso seja feito. Ainda assim, serão duas execuções de medida em 5 famílias, não é isso? Só vão 3. Ficariam 3 para a gente poder verificar outras possibilidades. Ainda assim, eu acho que tem que aumentar o número de famílias.
Sim.
Certo?
Entendemos isso também.
Então é porque, assim, essas dificuldades a gente pode resolver. Agora, as metas a gente tem que estabelecer em conjunto.
Uhum.
Certo? Nós temos um problema da família acolhedora em matéria de gestão dela. Mas tem que funcionar. Começar a funcionar para poder resolver esse problema. Já falamos sobre isso. Mas é possível contornar, eu acho. Entende?
Bom, eu acredito assim. Nós tivemos um primeiro acolhimento que ele foi negativo, tivemos problemas no primeiro. O segundo já não tivemos nenhum, está funcionando em plena consonância com a lei, com o decreto e com a portaria do judiciário, que a nossa lei 62.015 e a portaria da doutora Daniela tem algumas divergências. E era para isso que nós precisaríamos sentar para resolver. Então, quer dizer, se tem problemas na gestão, pode ser que tenha, tanto da equipe, da Secretaria de Ação Social...
Não, eu disse da gestão, não da gestão do serviço. Não é? Nós temos um problema na gestão do encaminhamento, etc.
De alinhamentos, de alinhamentos.
Não, isso. da gestão do serviço... Nós temos que, né, e sempre analisando o serviço com base na lei e tudo, mas nós temos problemas de dificuldades jurídicas, dificuldades normativas para encaminhamentos, isso que eu estou falando.
Isso, então é isso mesmo que eu queria, assim, que ficasse claro.
Me assusta aqui, doutor.
Porque assim...
Na gestão do encaminhamento.
O serviço de família acolhedora, ele é difícil. No primeiro acolhimento, eu, Flávia, e a advogada do CREAS, que trabalha na alta complexidade, média complexidade, aliás, nós atendemos no dia do desfile, nós atendemos no domingo, a Flávia foi no período da noite. Quer dizer, ainda assim tivemos alguns problemas que o senhor já sabe, e problemas eu não vou falar aqui, né, gente? Então... Quer dizer, já o segundo, quer dizer, nós já estamos conseguindo caminhar para uma excelência do serviço. Só está faltando esse probleminha. Eu não sei se é porque eu tenho entrado muito em contato com o Ituiutaba, que tem o trabalho lá, que funciona muito bem, e em Uberlândia nós fomos lá diversas vezes em reuniões, eu e a equipe. O juiz, eu não quero assim falar, doutora Daniela faz isso, não, longe de mim. Eu não quero isso, eu só quero pedir humildemente que ela chame a nossa atenção quando for preciso, mas que nos ajude também quando for preciso. Lá de Uberlândia, o doutor Poiani, ele participa das reuniões com as famílias. Nós fomos lá mais de 5 vezes nas reuniões que tiveram lá, né? E o doutor Epaminondas também está sempre dando palestra, falando com, inclusive falei com ele já uns 15 dias atrás a respeito disso. Não que eu queira copiar um modelo de Uberlândia e quero que seja igual aqui, não. Assim, a nossa pretensão, minha, e eu tenho certeza que do secretário, é que o trabalho flua e que nós tenhamos 15 famílias, como de fato está na lei realmente, né?
Então, a senhora tem toda a razão. Essas dificuldades devem ser uma hora ou outra, terão que ser analisados, se for o caso, combatidos, mas elas serão sanadas. Mas eu não vejo assim, essas dificuldades no encaminhamento, essas formalidades que foram impostas, como empecilho para que o serviço possa desenvolver. O serviço tem condições de se desenvolver, com ou sem essas barreiras jurídicas que foram colocadas. Não me parece que a gente tem que ficar dependendo disso para resolver. Até porque algumas coisas que a senhora está colocando são questões pessoais, de forma de atuação, né, da autoridade pública. E, assim, essas aí eu não tenho como resolver mesmo. Então, tem como resolver o que cabe a mim. Veja bem, isso aí eu sempre falo, né, nas nossas reuniões lá. Uberlândia, a gente tem que olhar para a Uberlândia, né, verificar o que é bom e tudo, e tentar aplicar isso aí à nossa realidade. O doutor Epaminondas, ele é só promotor da infância e juventude. E ele divide a infância e juventude com outro colega, com outra colega. Aqui sou só eu com as minhas limitações, e ainda tenho, eu divido a infância com outras atribuições. A juíza também. Lá o doutor Poiani é só juiz da infância e juventude. Então, assim, isso faz muita diferença. Tá? Mas, a par disso, nós estamos aqui, quarta-feira, cedo, para poder discutir. O promotor da infância e juventude está dentro das suas dificuldades, mas está aqui, né, com o telefone na mão e recebendo aqui mensagem, que tem processo chegando, etc. Os doutores sabem muito bem o que é isso. E assim. Agora, a família acolhedora, no meu modo de ver, tem que pensar, de fato, em resolver esses problemas, mas esses problemas não impedem que o serviço seja valorizado. Pelo menos é a minha opinião, não sei se o secretário concorda. É possível buscar mais famílias, é possível fortalecer, nós encontramos dificuldades, tem essa dificuldade, mas veja, hoje a senhora está me falando assim, que teria uma adolescente que poderia ir, uma.
Que já está no judiciário e no Ministério Público, que nós já encaminhamos, né?
Provavelmente não está no Ministério Público mais, né? Assim, tá. Não mais está lá. Se ela se esteve, já
formou,
já foi, né, para frente.
Formou,
né,
o MP. Sim.
Então, assim, provavelmente não está parado lá no Ministério Público. Já foi, chegou e já foi. Então, assim, mais um caso. Um caso, ainda faltam três. Estou dizendo, ainda faltam mais. E tem mais adolescentes, crianças, adolescentes, que poderiam ir, caso tenha mais. Entende? Agora, esse encaminhamento deve ser feito, colocado aqui no, na audiência pública, a respeito dessas dificuldades e incongruências da lei, com portaria, isso tudo tem que ser colocado, inclusive, para conhecimento do próprio Conselho Municipal de Direitos, de todos os atores, etc. Entende?
A nossa principal dificuldade é essa, que nós estamos funcionando. Estamos reunindo, atendendo as famílias, inclusive essa última que nós fizemos, a dona Regina, estou citando só o primeiro nome, não vou falar o nome todo, né? Nós tem uma semana que nós fizemos uma entrevista, o próprio secretário, ele participa até das entrevistas, participou com a gente. Então, nós estamos continuando trabalhando, né? Mas ainda há algumas, eu repito, está um pouco cansativo, mas até a própria resolução, a 01 do Judiciário com a nossa lei, tem algumas divergências. Divergências não. Alguns fatores que poderiam ser alinhados de forma mais concreta. Vou dar só um exemplo aqui, que é o mais grave que nós achamos. Todo acolhimento familiar, de acordo com a resolução e a portaria lá da doutora, tem que passar por ela primeiro. Digamos que o Conselho Tutelar faz essa abordagem no período noturno e precise acolher uma adolescente com perfil no Família Acolhedora. É num sábado à noite. Como que nós vamos fazer? A Béia não tem mais vaga, hipoteticamente falando. A Béia não tem mais vaga. A família acolhedora existe, a família apta para isso. Mas nem o conselho tutelar e nem a família acolhedora têm essa autonomia para falar, vamos deixar com essa família. Então, quer dizer, há esse impasse com relação a isso. Até onde vai? Não é a autonomia, são procedimentos que nós podemos adotar. Então, quer dizer, aí eu falo, olha, a Vera chega, olha, Edileuza, eu estou com essa menina, assim, assim, a dona Maria, a família está apta, podemos levar para essa família? Eu vou responder para ela que não. Por quê? Não há ainda a determinação da doutora, como está na portaria. Então, quer dizer, são esses fatos que nós discutimos junto ao CMDCA, que também é uma dúvida que a gente tem com relação a esses atendimentos.
Não, assim, não há dúvida.
Esse foi só um exemplo que eu estou passando para o senhor.
Nós estamos verificando quais instrumentos jurídicos a gente pode lançar a mão para poder questionar isso. Tá? Mas ainda não encontramos uma forma de ser feito de forma eficiente. Ok? Não pode ser assim. O sistema não é esse. O sistema é que a gestão da família acolhedora seja feita como é a família, como é o acolhimento institucional. Não tem diferenciação. Você está restringindo o direito da criança e adolescente.
Tanto é
está
que
restringindo
tem um plantão.
Está restringindo a proteção. Certo? Nós estamos analisando como atacar juridicamente a regra, a norma. Mas ainda não definimos. Mas faremos. Mas, veja, não me parece que isso seja um empecilho para que possamos colocar a família acolhedora cada vez mais forte.
Essa é uma dificuldade, né, que
essa eu apresentei
aos senhores. São várias dificuldades, na verdade, né, que a gente tem aí. Mas, assim, só eu entendo a parte da Edileuza, porque assim, a doutora Daniela está lá, né, muito técnica, né, tem as demandas dela, mas na ponta da linha, assim, lá no chão de fábrica, às vezes ela não sabe como que é que está acontecendo do lado de cá. Né? Então, ela, né, entrega uma portaria, a gente está tentando seguir essa portaria, mas nós queremos diálogo para ver onde que nós vamos. E nós discutimos no CMDCA, em reunião lá, essas situações. E nós pleiteamos uma audiência com a sua presença, com a presença de toda a rede, inclusive dela também, só para a gente saber o que nós vamos fazer. Porque nós também temos as nossas dificuldades, falta de servidor, acúmulo de funções, que tudo isso a gente sabe que tem, que também acaba, às vezes, comprometendo no serviço. Mas, assim, como que a família acolhedora vai acelerar se nós temos crianças aptas a serem recebidas no Família Acolhedora e a gente esbarra nessas situações.
E que houve? Não marcou a reunião?
Aí ela respondeu que para a gente pontuar quais são as dúvidas, né, e encaminhar por e-mail. Então, nós estamos levantando, eu esperei para que a audiência acontecesse, para que assim, a gente mandasse, né, a cópia da ata para ela e para a gente ver como que
então, para objetivar, o que eu sugiro, Edileuza? Poderia, colocar essas dificuldades, elencar essas dificuldades, colocarmos aqui na audiência pública como questiona, como, né, satisfação, ou pelo menos como questionamento, para que o senhor seja encaminhado também como ata lá para o Poder Judiciário, para que apresente uma resposta a respeito desse ponto específico em relação à família acolhedora.
O Clayton, na sexta-feira, já me passou uma resposta aqui, ó, com relação ao ofício encaminhado, na qual nós tivemos a negativa. Ela, inclusive, justifica a ocupação dela em outras, a primeira vara criminal, essas outras atribuições que ela tem. Ela justificou no ofício essa questão de estar soberbada, né? Eu imagino. Ele respondeu aqui na sexta-feira, aqui no dia 30 de novembro, falando assim que nós pedimos essas solicitações das dificuldades e que é para atender à luz da portaria e da lei municipal. Mas como eu vou fazer isso se há algumas divergências? O que nós queremos é alinhar os dois, tanto a portaria com a nossa lei 62.015. Então, quer dizer, ele ainda informa aqui para mim que trabalhar só até o dia 16, se não resolvesse até o dia 16, talvez só posteriormente a isso. Então, quer dizer, ele quer que a gente faça isso ou por ofício ou por e-mail.
Então, mas coloca, vamos, fica na ata o que não é possível cumprir a resolução, a portaria e a lei municipal ao mesmo tempo, porque elas são divergentes.
Não chega a ser divergências, doutor. São algumas características que, na prática, não é daquela forma então, os procedimentos.
Mas diz respeito único e exclusivamente a determinação judicial para acolhimento, não é isso? Não é isso?
Sim. O principal, a nossa principal dúvida seria com relação a isso, sim, a esse atendimento do plantão. Tanto é o nosso primeiro equívoco, o equívoco do primeiro acolhimento foi justamente esse, porque nós tivemos uma audiência com a doutora no dia 6/6 desse ano, no qual eu entendi, a equipe entendeu, que nós poderíamos já acolher que tanto o serviço quanto as famílias, a qual o senhor já entrevistou, estavam aptas para receber as crianças. E assim eu fiz. Nós fomos no conselho tutelar, não foi com a Vera, foi com a outra conselheira, a Marisa. Marisa, teve com você também. Você estava também junto, né? Enfim, pegamos a adolescente e a criança e já acolhemos, certo, comunicamos em 24 horas. O secretário teve problemas seríssimos com o judiciário, porque a doutora entendeu que não estava de acordo. De fato, ocorreram alguns erros, mas nós da equipe, o secretário, entendemos que ela já havia falado que poderíamos fazer juntamente com o conselho tutelar. Tanto é que eu falei para a Vera que não, nós já estávamos autorizados pela doutora, que na audiência do dia 6/6, eu entendi assim, né? Então, por isso, nós fizemos esse procedimento e comunicamos, né?
Certo.
Para mandar os PIAs depois. Mas foi... Eu penso que poderia ser funcionar dessa forma, mas a doutora entende que não, de acordo com a portaria dela.
Sei, então, diante disso, e se acontecer de novo?
Exatamente.
Está vendo? Numa madrugada da última vez, e se a criança da última vez, que eu até comuniquei com o senhor, que foi num sábado de manhã, se ela fosse perfil de família acolhedora, e aí? Né? Como que estaria? A Marisa que acompanhou. E aí? O que nós faríamos? Estamos engessados, é isso que a gente...
Então, né? Como eu disse, de fato, a portaria restringe a proteção e ela é indevida. Ao determinar que somente por encaminhamento do Poder Judiciário pode ser feito um acolhimento em família acolhedora, mesmo em caráter de urgência.
Enfim. Doutor, desculpa. Oi. Isso é muito importante para o Conselho Tutelar, porque é naquele momento que o Conselho Tutelar entende que nós precisamos, com urgência, proteger aquela criança ou aquele adolescente. E se for para nós passarmos por tantos trâmites, e a criança e o adolescente, e a proteção deles? Então, essa aproximação, essa proximidade com a família acolhedora, para nós é muito importante, realmente. Nos salvaria de muito problema existente daquela família, do posterior, nesse caso mesmo que a Edileia citou, nós entendemos também naquele momento que nós poderíamos, como fazemos o acolhimento na Beia, na casa de Ismael. É uma facilidade para o conselho e muita coisa. Nós queríamos fazer dessa maneira, até mesmo para a proteção dessas crianças e desses adolescentes. E naquele momento nós entendemos que foi a melhor forma de nós estarmos realizando.
Então, por isso que eu concordo plenamente, acho que ninguém discorda, quer dizer, ninguém não. Aqui, ninguém discorda, que restringe a proteção, e é indevido.
Isso.
Nós temos que ver como que nós vamos fazer para contornar isso, ou superar ou contornar. Uma das formas é que estão colocando na ata, nós já sabemos, já fizemos estudos, tudo. Aí eu não consegui atacar de forma precisa porque isso tem que ser feito agora um questionamento jurídico a respeito.
Uhum, isso.
Não, né, já tentou sensibilizar.
Mas eu acredito que conversar, vai chegar num consenso.
Encontrar. E não tem? Aí só juridicamente. O que nós ainda não conseguimos encontrar é um instrumento.
Se necessitar até do conselho estar conversando com a doutora, né, para ver essa possibilidade.
A reunião era para isso, né? Conselho Telar, CMDCA, as instituições.
A gente,
né?
Ah, você podia acrescentar isso.
Registrar a presença, né, de representantes exemplo, da Secretaria de Municipal de Educação, Yara Faria, que já foi, inclusive, secretária, assessora desta casa, muito obrigado. Daniela, né, Daniela? Muito obrigado pela presença, importante vocês estarem aqui. E encaminharemos depois a ata, né, para todos os representantes de segmentos e órgãos aqui presentes. A Cássia também, psicóloga, né, da Casa de Ismael, muito obrigado pela presença aqui. Vamos passar para as instituições, né? Pastor Juliano.
Mas só para o objetivo...
Tudo bem, doutor.
Me desculpa. Mas, então, em relação a esse entrave, não constar, nós estamos constando na ata aqui e ali, do Ministério Público e da Secretaria. Vamos novamente reforçar isso perante o Poder Judiciário. Mas acho interessante colocarmos aqui, antes de encerrarmos a questão da família acolhedora, já que nós estamos tratando de política pública e da instalação de um novo serviço, é da gente discutir, esse entrave já foi constado, mas discutir quais são as possibilidades, o que a Secretaria entende de meta para o ano que vem, por exemplo, ainda que se instale uma nova casa, um novo serviço, pelo menos. O que a Secretaria está pensando assim, para o ano que vem em relação à família acolhedora? Ou tudo depende de resolver isso? É só para entender o que a Secretaria está pensando para o serviço família acolhedora, para a gente poder depois analisar em conjunto a criação de um novo serviço, levando em consideração o que a Secretaria tem planejado para o ano que vem, por exemplo.
Um impedimento... Tanto é que nós estamos trabalhando, eu e Valquíria, a nossa pretensão para a meta para 2023, nós queremos inicialmente promover um seminário. E para uma maior. Agora, o serviço de divulgação, ele está constante. Nós estamos fazendo a nossa rede de serviço, na Secretaria de Educação, na EMEPAC, já fizemos uma reunião, tivemos um resultado bastante positivo. Então, inicialmente, não é que seja um impedimento para nós trabalharmos, estamos trabalhando, quer dizer, mas está dificultando. Mas a nossa meta para o próximo ano é fazer esse seminário, seguir com o nosso secretário, até que já tinha me pedido esse seminário, nós vamos promover, se Deus quiser, o ano que vem, e resolver esse problema dessa articulação, para a gente tentar ampliar o trabalho.
Certo, mas então, mas há um número de vagas, ou um número de famílias, né, no caso, previsto, ou pelo menos assim, pensado como meta, assim, ó, se a gente atingir esse resultado, estaria satisfatório.
Doutor, Eu vou falar, né, responder em função das palavras iniciais que o senhor começou falando, né, que via de regra, né, o que a lei fala é que a gente tem que, né, fazer o acolhimento familiar. Então é isso que a gente falar de metas aqui, isso a gente pode pecar, acredito. Mas assim, estaremos assim, né, empenhados, né, você conhece, né, o empenho que a gente tem, né, para com esse serviço. Família Acolhedora está aí, né, deslanchando, graças a Deus. E falar de números, a gente, né, você pode oscilar, mas que a intenção é que cada dia mais a gente possa, né, inserir a Família Acolhedora, né, no serviço, para que possa situações igual a da doutora Paula, a gente tenha não a autonomia, mas a rede possa trabalhar, né, harmoniosamente, para que numa situação igual a que a doutora Paula citou, essa família, essa criança possa estar no mesmo ato ali, questão de ouvidas todas as partes e proferidos os trâmites legais, ela já possa sair dali encaminhada na Família Acolhedora.
A nossa previsão é de 10 famílias.
Ele gosta de números, 10 famílias.
Famílias. Porque o que acontece dessas 10 famílias? Se torna 20, porque nós temos que acompanhar a família de origem e a família acolhedora. E a lei exige que os relatórios é trimestral. Mas nós não podemos ter 3 meses deixar sem visitar impossível. Tem casos, hoje ainda a Valquíria me falou, Edileuza, nós temos que acompanhar a família tal, semanal. Eu falei, nossa, Valquíria, semanal está apertado para nós. Né? Mas ela falou, deixa comigo. Então, quer dizer, é meu braço direito ali que está sempre me... A nossa previsão é essa, 10.
Mas se for 10, está muito bom.
Se Deus quiser, o que ano que vamos... vem, nessa época, nós vamos estar.
Porque nós temos que verificar, então. Então, final de 2023... Nós teríamos a previsão de 10 vagas de família acolhedora, 10 famílias, que elas podem, algumas podem atender um, até mais de um, adolescente, né, criança ou adolescente. Então, com base nesse número, também que a gente tem que pensar na criação de um novo serviço também. Mas se for 10, sair de zero, igual tinha ano passado, para 10 ano que vem, que maravilha que é.
Eu acho que nós estamos até bem, nós já estamos com 5.
Aí, então, quer dizer, falta só 5. Então, mas você está falando 10, é dobrar. É muito bom.
Mas nós
quem que dobra o serviço em um ano?
Um ano para isso.
É, então. Exatamente isso. Se for 10, seria um número muito bom.
Nossa pretensão.
Chegaremos lá.
Se Deus quiser.
Bom dia, a graça e a paz a todos aqui presentes. Parabenizar por isso aqui, porque nós estamos tendo pelo menos um avanço muito grande em discussão, em conversa, em respeito, né, ao terceiro setor. Por muito tempo foi... O terceiro setor, eu comparo a misericórdia de Deus com uma rede embaixo e a graça é o trapézio. A pessoa que vive na graça está no trapézio, mas quando ela cai da graça, ela cai na misericórdia. E o terceiro setor é a misericórdia do Brasil, porque se o terceiro setor não tivesse aí desenvolvendo seu papel, onde estariam essas pessoas? Idosos, crianças, adolescentes, homens. Então, mas o terceiro setor só ficava assim, chega lá com o problema, joga lá, nunca entrava na discussão, não entrava no cenário público, político, e eu agradeço a Deus porque nós estamos tendo voz. E a respeito da casa, desse novo projeto, desse novo equipamento, na verdade, mesmo com a família acolhedora, nós só vamos ter êxito o dia que nós investimos mais na atenção básica mesmo. Nós só vamos acabar com esse stand de acolhimento o dia que nós tivermos ali um trabalho na atenção básica, um trabalho no núcleo familiar muito forte, muito coerente. Eu sonho com esse dia. Então, eu quero que apresentar primeiro quem é a Casa de Davi, porque em reuniões de rede, às vezes, algumas pessoas chegam a falar alguma coisa sobre a associação, nem sabem que eu sou da associação, então vão criando assim o quê? Mitos, como muita gente nos chamava de clínica de drogado. Então, assim, as pessoas não conhecem. Então, eu quero aproveitar aqui rapidamente fazer uma explanação. Associação Casa de Davi, em longo, médio e curto prazo, ela pensou nos seus projetos. E o primeiro projeto foi a Casa de Adulão, porque nós tínhamos um problema de quase 120 pessoas em situação de rua na cidade de Araguari, problema que foi sanado hoje. Se você encontrar 20, são os que querem morar na rua, tanto o público masculino e feminino. Mas esse povo... É, se achar a DINT, né? E aí nós hoje, nós, esses pessoal que mora na rua tem seus filhos. Então nós pleiteamos aí o chamamento público aí, queremos, participamos dele pela Casa Ismael, até porque eu já conhecia a ideia do Dr. Felipe junto com a com a Bem-Estar do Menor, era uma aproximação boa, e vi que ali podia evitar que esses meninos não chegassem lá na casa de Adulão, não chegassem na comunidade terapêutica Ser Livre ao Shaddai, e não chegassem aos presídios, se agora, na adolescência, nós tratássemos esses atos infracionários com a devida proteção. Por isso, pleiteamos a Ismael, e o ano que vem vamos começar o projeto de EDIDA, que é a atenção básica. É um espaço de convivência, nós vamos começar no bairro Allan Kardec, onde vamos atender essas crianças de segunda a sexta, e no sábado vamos atender as famílias, né, podendo até implantar o modelo aí, escola de pais, né, Patrícia, nos bairros também, que vai, que a Patrícia é presidente do CMDCA. Então, nós estamos aqui discutindo a abertura de um novo equipamento que, infelizmente, nós temos que, é igual abrir mais uma UTI. Nós vamos ter que abrir mais uma UTI aqui na cidade de Araguari, que esse equipamento é uma UTI. Espero que a burocratização, a Bíblia diz assim, que a cana dura demais, ela não envergue, ela quebra. Então, nós travamos muito, sabe por quê? Porque nós estamos tratando aqui é de vida. Nós estamos tratando é de pessoas que daqui uns dias podem ser contribuintes com a nossa sociedade ou podem se tornar delinquentes, e qualquer um que está aqui pode ser um dia uma vítima dessas pessoas. Então, o que fazemos aqui, o que a Edileuza disse, é muito sério. O que vai fazer com essa pessoa no sábado à noite? O que vai fazer? Eu, entre a lei e a justiça, eu fico com a justiça. Porque a justiça prevê proteger a criança, né? Eu não teria problema nenhum em acolher uma criança dessa, mesmo que depois a doutora me chamasse lá, me esculhambasse, me processasse, porque nós devemos entender, porque é um risco muito sério, porque uma decisão tomada, ela pode prejudicar a vida desse adolescente, dessa criança, para sempre. Então, imagina só devolver essa criança no lugar de risco, devolver essa criança no lugar do abuso, devolver essa criança no lugar onde ela está sendo ali de maior vulnerabilidade. Então, nós precisamos ter coragem, nós precisamos tomar as decisões, e sempre que nós colocarmos a vida da pessoa, a proteção da pessoa em primeiro lugar, depois Deus protege a gente. Mas temos que ter essa coragem de tomar as decisões certas. Eu mesmo já tive com a menina lá, como diz Edileuça, né, vou falar só a inicial, a N, a menina que várias vezes é abordada pela polícia, ela várias vezes é pega com maconha, a gente conhece ela desde pequena, a gente faz uma evangelização na praça, com 13 anos ela começou a usar droga, prostituir, e várias vezes essa menina pediu ajuda, eu e a minha esposa, nós levamos ela lá para ver onde faz, chega ali no conselho tutelar, elas estão de mão amarrada, o que nós vamos fazer com ela? Não, é o perfil da Beia, e muito bem colocado aqui pelo promotor, nós temos que entender que se colocar uma pessoa dessa, nós podemos prejudicar as crianças que estão lá dentro, porque elas vão aprender o uso de droga, vão aprender questões de sexualidade que não está na hora de aprender. Então, realmente, né? Ah, mas a resolução 109 fala que é para receber todo mundo. Gente, não é depósito de ser humano. Nós estamos ali para trabalhar a qualidade de vida do ser humano, para promover o ser humano. Não é só para tirar o problema dos olhos da sociedade, não é só para fazer uma faxina, uma higiene social e enfiar os meninos ali, não. Então, tanto a Beia quanto a Casa Ismael, a instituição do terceiro setor, elas acreditam na restauração dessa vida. Então, nós temos que fazer projetos para restaurar a vida. Não é para responder papel, não é para mostrar estatística, não. Nós temos que crer nessas vidas, porque uma vida salva, a Bíblia diz que vale mais que o mundo inteiro. Então, nós estamos à disposição, estamos aí com a Casa Feminina, estamos um caso lá, recebemos uma menor lá, e diga-se de passagem, parece que era para... Ela entrou lá e possivelmente ela podia fugir. No primeiro dia, gostou de estar lá, está lá. E eu queria usar esse caso para quebrar tanto paradigma aqui, porque às vezes já fomos abordados, não, mas tem uma mãe com um menino lá na Casa Betânia, não é um lugar perigoso para ela, não? Aí a minha resposta é, não, lugar perigoso para ela não é, não. Lugar perigoso é lá no IP, na biqueira onde ela estava, lugar perigoso é ali na rua da prostituição. Esse é o lugar perigoso, só que nesse lugar perigoso, os nossos olhos não estão, porque nós não estamos em todos os lugares. Nos fins de semana, às vezes, nós estamos na nossa casa, Nós estamos no nosso conforto, nós estamos na nossa segurança, quando esses adolescentes, essas meninas, estão à mercê aí de vários tipos de abuso e violência. Então, com certeza, o melhor lugar para ela não é a casa Betânia, onde ela se encontra hoje, essa adolescente, mas é o lugar que ela se sentiu protegida, acolhida e segura, e não quer ir embora, doutor. Agora, né? A gente estava com ela agora, né? Então, assim, quando for fazer esse rompimento de tirar ela lá, eu já quero aproveitar essa audiência pública para fazer uma coisa menos traumática com a vida dela, possível. Né? Não é só chegar lá, pôr no carro e falar, oh, agora você vai para outro lugar. Então, assim, eu peço que tenham todo cuidado para fazer isso, porque uma marca na alma de uma pessoa pode gerar doenças muito graves para frente. Então, vamos ter todo cuidado com o ser humano. Não estamos tratando de papel, não estamos tratando de estatística, estamos tratando de vidas. Parabenizo aqui por esse espaço, obrigado pelo momento de voz. A casa, a Associação Casa de Davi está aberta para qualquer chamamento público, ela entra, ela disputa, não tem problema nenhum, a gente gosta de problema, viu, secretário, viu? Não tem problema, Jesus vem na terra por causa dos problemas, nós estamos aqui para isso. Porém, se a rede inteira funcionar, ficaria mais fácil, né? Não vamos, eu só queria ressaltar mais uma vez, porque eu tenho visto muito isso, muitas vezes nós olhamos para os papéis e para as estatísticas e esquecemos que são seres humanos ali, que pode vir causar um dano muito grande na vida deles. Agradeço e abençoo aqui o resto de audiência.
Está vendo? Obrigado, pastor. É, realmente, esse caso ele chamou atenção, e eu comum com você a mesma palavra. Eu acho que naquela situação, tanto eu quanto o doutor Felipe, o Conselho Tutelar, nós fizemos a justiça, porque a lei não nos permitia, mas fizemos a justiça. E no mesmo dia, no mesmo final de semana, ela foi para o culto, chorou lá, né, assim, milagrosamente, né, alma lavada mesmo. E lá, muito mais fácil de evadir, fuga, né, do que na Beia, que é muro baixo, não tem Corsentina, não tem nada. E ela ainda está lá, né, e hoje não quer ir embora. Mas já estamos, né, fazendo o recambiamento dela aí, né, já estamos entrando em contato. Zilá, presidente, né, Selma, Zilá não está aqui, né. Selma, obrigado pela presença, presidente da Casa Lar, Beia, né, a gente entende lá todo o perfil, né, de crianças que vocês, né, acolhem lá. A Amanda é prova disso, a gente pode falar porque já é resultado, ela é prova disso, né? Nós buscamos ela numa casa de acolhimento em Patos, né? Patos, ela e a irmã retornou para casa e hoje, né, está na família acolhedora, trabalha numa loja no centro da cidade. E assim, a transformação, Marlene Gussoni, que ela fez nesses últimos 2 anos é maravilhoso. Então a gente acredita nessas instituições. E o poder público comunga com isso, né, que o terceiro setor, que seria, né, do poder público, ser um terceiro setor. Mas gostaria, né, da palavra aqui da presidente da Casa Lar, que, né, tem assim, também é um artista, né, um protagonista nessa rede de proteção.
Quero agradecer a todos, né, pela oportunidade, cumprimentar toda a mesa. E, realmente, se nós pudéssemos estar aqui com um tempo hábil, né, para nós relembrarmos a implantação de todo o programa de um município em gestão plena, quando foi aprovado isso lá em 2003, 2004, quando nós começamos uma discussão em relação a adolescentes com atos infracionais, ainda com a promotoria, quando nós tínhamos um outro promotor nessa vara, nós entendemos que o município lutava também com problemas desse porte, né? Onde todos os nossos meninos e meninas estavam lá naquele saída lá para mãe, Educandário Espírito, Educandário Eunice Weaver. E nós tínhamos grandes dificuldades. A Vera era conselheira já nesse tempo, né? Nós somos velhas nesse programa. E a luta era muito parecida com essa. Porque nos finais de semana tinha lá, levava-se um pacote de pão, uma garrafa térmica com café para os meninos. E nós chegávamos lá para visitar aquelas crianças, meninos pequenos.
com medo, que ficavam sozinhos naquele lugar descampado.
O conselho dormiu várias vezes com os meninos lá?
Dormia lá. Nós tínhamos pessoas voluntárias para estar lá, porque o programa naquele momento estava falido. Mas existiam vidas ali dentro. E nós lutamos, a princípio eram 4 crianças que estavam ali. E foi quando nós lutamos e implantamos o programa de acolhimento, né, da Casa Lar. E eu sei que durante esses 16 anos, né, praticamente, nós temos ali atendido realmente a crianças e adolescentes. Temos visto vários e vários testemunhos, né, vidas que foram alcançadas, que foram salvas, famílias que foram restauradas. E nós percebemos que isso não foi em vão. A nossa luta não é em vão. Quando o pastor Juliano fala de vidas, né, salvas, são salvas além, né, do programa de acolhimento. Muitas delas conhecem a Cristo e transformam a história delas. Então, para nós, isso é de grande valia. Nós louvamos a Deus por esse tempo que essa instituição, né, tem atuado. Tentamos, né, fazer todo o trabalho com excelência. Temos colaborado com outras instituições. Lembramos aí do tempo que o pastor começou com a casa de Adulão, com a casa de Davi, onde ele veio com o coração, com a disposição, né? E nós, com uma pequena experiência, pudemos auxiliar. E hoje a gente agradece a Deus, porque caminhamos juntos, né? E hoje tem uma equipe capacitada, um trabalho efetivo no município. E assim nós podemos ver que durante todos esses anos, vários programas foram implantados em prol da criança e do adolescente. E isso não é um favor que nós fazemos para o município, é nossa obrigação. A palavra fala, e o estatuto e os regimentos e a Constituição diz que é direito e obrigação da família, do Estado e da sociedade. Então, nós fazemos parte de uma obrigação maior, que é esse atendimento. Não fazemos favor. E é importante que isso seja colocado aqui. Nós estamos a serviço da comunidade. E muitos de nós, né? Claro que muitos somos voluntários, mas muitos de nós somos muito bem remunerados para isso. Então, não é possível entender que nós podemos fazer de qualquer jeito, né? Entendendo que nós estamos fazendo um favor em acolher ou acudir ou salvar alguém, porque isso me faz bem ou agrada ao meu ego e isso me dá uma mídia bacana. Não é isso aqui a discussão. A discussão aqui hoje são pessoas que precisam de cuidados, adolescentes, que são vítimas de situações, vítimas de uma condição familiar, muitas vezes, de um resultado de uma sociedade falida, de princípios e preceitos que não têm hoje valor nenhum, onde nós não somos, né, muitas vezes, atores de mudança na vida das pessoas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos atuar na família, precisamos atuar na sociedade, precisamos atuar nas igrejas, nos órgãos públicos, para que nós possamos ver uma diferença, uma eficácia de serviço. Essa é a minha visão. Então, eu creio que hoje nós podemos aqui trazer uma discussão, e estamos tendo essa com muita alegria, porque hoje nós precisamos colaborar com uma ação que traga eficácia e eficiência na vida dessas meninas que precisam de outros cuidados que hoje o município não tem. Já caminhamos bastante? Caminhamos. Se nós formos observar, né, doutor, durante todos esses anos aí de luta anterior, antecedente a essa data, o que nós já conquistamos? O que nós já conquistamos? Hoje nós caminhamos e não vemos meninos nas ruas. Temos problemas, às vezes, com situações escolares, né? Denúncias aqui, denúncias ali, mas que rapidamente a rede de atendimento assistencial efetua, executa e abarca aquele problema e tenta trazer solução. E hoje eu creio que nós estamos aqui para isso, para trazer solução. Porque quando nós falamos e jogamos no ventilador os problemas que nós temos, todos nós sabemos, gente. Quando você entra na rede social, quando você abre um WhatsApp, quando você recebe uma notícia de Facebook, você percebe que a sociedade está gritando, precisando de ajuda. E nós somos essa ajuda. Nós somos essa ajuda, senão nós não estaríamos aqui. Então, o que nós precisamos perceber é o que é necessário para que essas meninas tenham o cuidado necessário que elas precisam. Entendemos que não temos a solução. Muitas vezes nós discutimos e sofremos angustiosamente, juntamente com toda a equipe da Casa Lar, porque achavam que a Casa Lar é a solução de Araguari, e não é. Nós fazemos parte da solução de um grande problema. Passamos por um fenômeno social, gente. As famílias estão desistindo dos seus filhos. Nós, no princípio, quando algumas das crianças ou adolescentes chegavam à Casa Lar, nós éramos ameaçadas nas portas das nossas casas, no nosso trabalho, os voluntários. Não podíamos contar nem onde morávamos, porque batiam, queriam nos matar, tinha situações de ameaça. Hoje, sabe o que os pais fazem? Telefonam na instituição e falam: olha, o meu filho que fugiu daí ou que passou por isso está no endereço tal, façam favor de buscá-lo. E aí, fala, e aí, você esteve com ele? Sim, ele passou aqui, ele pegou a roupa, ele pegou o sapato, ele pegou a bolsa. Mas e aí? Uai, aí ele foi embora e vocês fazem favor de buscar. Quando é no outro dia, a pessoa liga novamente e fala assim: vocês não buscaram, vou denunciar vocês. Então, nós estamos passando por um fenômeno de esfriamento de sentimento. Deixamos de amar os nossos filhos. Então, nós precisamos perceber que o buraco é mais embaixo. Então, o município hoje precisa... Nós trazemos isso para uma discussão, e eu louvo a Deus por toda essa equipe, porque nós temos um problema. Vidas precisam ser alcançadas com trabalho, com amor, com respeito. E, muitas vezes, o programa que nós temos, o programa que o CMDCA tem, o programa que o Conselho Tutelar tem de atendimento, não atende ainda a necessidade desse pequeno grupo, mas que tem direitos garantidos na Constituição. Então, esse eu acho que deveria ser a nossa discussão aqui hoje, está sendo. Nós precisamos chegar num consenso, porque hoje a discussão, e nós tivemos por várias vezes lá pedindo por socorro, né, ao doutor: doutor, por favor, nós não aguentamos mais, nós estamos adoecendo. Por quê? Quando chega uma situação de uma revolta, de um grupo, e nós precisamos entender quando começou essa situação, em um abrigamento indevido de uma adolescente que pela quarta vez ela retorna à Casa Lar. E nós pedimos por várias vezes, precisamos tomar decisões mais sérias em relação a essas crianças e esses adolescentes. Os pais não dão conta. O motivo são vários. Não receberam, não têm o que dar. Estão num momento difícil, estão com drogadição, estão sem emprego, estão envolvidos com coisas ruins. Não conseguem atuar. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos insistir que essa família faça por esses filhos o que eles não têm, não dão conta. É como se eu chegasse com uma pessoa com um problema muito sério, um acidente, um problema vascular, e eu entregasse a um pedreiro e falava: resolva a situação dessa pessoa. E ele, mas eu não sei fazer cirurgia, eu não sei fazer eletro, eu não sei pôr um stand, eu não sei fazer nada. Se vira. E é isso que nós temos feito com muitas famílias. Eles não têm para oferecer. Então, o que nós precisamos entender é que, nesse momento, nós precisamos atuar com a família, na sociedade, no mundo escolar, e esses meninos serem alcançados. Essa geração, muitas delas, uma grande parte, se perdeu. E o que nós precisamos salvar de tudo isso? Temos aí crianças e adolescentes fragilizadas, sem sonho, sem esperança, sem expectativa, numa sociedade que exige muito. Quando nós pensamos numa criança ser inserida num programa do menor aprendiz, vocês soubessem a exigência que é, os nossos meninos não alcançam. Eles não conseguem a vaga, porque o perfil, porque está bloqueado o cognitivo, está bloqueado o emocional, ele não consegue se relacionar, ele não consegue socializar, porque a dor que ele carrega, o estrago foi muito grande. Então, não dá para fazer de conta que nós estamos fazendo alguma coisa. Temos que fazer, e com excelência. Então, o meu pedido aqui hoje é que nós possamos cuidar dessas adolescentes, no caso, as meninas, neste momento. Aquele quarto abrigamento, acolhimento, de uma menina que já tinha uma vivência sexual, que tinha conhecimento de drogas, que já furtava, ela trouxe consigo o ensinamento. E cada vez que ela fugia, ela levava mais um. E a menina que estava ali conosco, com uma identidade fragilizada, precisando ser aceita, porque ela não foi aceita, ela foi usada pelo abuso, pelo abusador, ela foi usada pela mãe, que às vezes o abusador trouxe alguma remuneração, ela foi mal vista da escola, porque lá ela passa por bullying. Porque, além de ser negra, ser pobre, ela é abusada, ela é feia, a autoestima dela é baixa. Então, o grupo que a aceita, ela faz qualquer coisa. Ela se coloca à disposição de ir e de, mais uma vez, se permitir ser usada e abusada. E, com isso, cada vez mais, ela vai deixando de ser e de existir. Então, quando nós vemos uma menina que chega lá, né? Porque ela tem vergonha de retornar à instituição, porque as outras, o lugar que ela está hoje, ninguém sabe, na realidade, quem ela é. E ela, ainda agonizando, insiste em ser alguém. E ela precisa ser amada, ela precisa conquistar um novo grupo. Então, nós louvamos a Deus por ela estar lá. Então, na realidade, nós precisamos entender, não é o número de duas, não é uma situação de apenas 8. São duas pessoas importantes que um dia foi sonhada por Deus, que não veio a esse mundo por um acaso e que precisa e merece os cuidados que lhe compete. Então, a nossa discussão aqui hoje é: precisamos de cuidar dessas meninas. Independente, ainda que... É oneroso? É. Quanto custa uma vida? Quanto custa uma vida? Então, não tem preço. Essa menina poderá ser no futuro, né? Uma pessoa que possa trazer grandes sonhos, ser inspiração para muitas meninas. E assim é o que nós sonhamos e esperamos. Então, eu quero colocar aqui diante desse grupo, né, tão seletivo e amado por Deus aqui nesta manhã, nós podemos fazer. Eu creio que, se nós formos pensar em recursos, em valores, nós somos contribuintes diariamente em tudo que consumimos, em tudo que aproveitamos, nós somos colaboradores financeiramente de um recurso para que esse governo, esse município, continue a exercer com tanta beleza como tem sido feito. Com este olhar, né? É, bem, bem focado no ser humano, que tem buscado aí, a gente percebe no dia a dia, o gestor do município buscando trazer alegria ao município. A cidade está colorida, a cidade está feliz. Eu frequento uma igreja bem de frente aonde a praça principal está. Quando eu chego lá para assistir, a participar de um culto de adoração a Deus, e eu vejo aquela praça cheia de crianças, rindo, brincando, muitas delas até aproveitando daquela água lá que tem. Agora, nesse momento, luzes, parquinho de diversão. É isso que nós queremos, que todas as crianças do nosso município tenham o direito de ser feliz. Então, que isso, essa praça se estenda, né, aos quatro cantos do nosso município. Nós podemos fazer, gente. Eu creio que nós podemos chegar a um denominador comum e ao reconhecimento de que essas meninas merecem um cuidado especial, digno de um ser humano, digno de pessoas, né, que, por uma situação horrível, são vítimas, né? Vítimas de situações. Então, que Deus nos abençoe, nos capacite. Estamos à disposição. Temos aqui um grupo que me acompanha, maravilhoso, que durante todos esses anos tem nos acompanhado e acreditado nesse programa de acolhimento de vidas, independente de data ou de perfil. Às vezes lutamos e discutimos em relação a esse perfil. Não é porque nós não queremos atender, acolher ou acompanhar, mas é porque nós nos sentimos, às vezes, limitados a oferecer tudo aquilo que essa menina ou esse menino precisa. Lutamos em tempos atrás para que a Casa do Menor, né, que chamava Casa do Menor, acontecesse. Aconteceu. Agora estamos aqui mais uma vez, né, nesse empenho, nessa luta, fomentando para que haja uma implantação de uma nova política pública, né, de um novo serviço. E eu creio que nós vamos chegar com um saldo positivo quando nós veremos, né, essas meninas guardadas, protegidas, com autoestima elevada, com profissionalismo, inseridas na sociedade e trazendo, né, no seu semblante uma gratidão e um olhar de esperança no futuro. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.
Obrigado aí, presidente Selma, né, belíssimas palavras. Registrar a presença da assessoria da vereadora Eunice Mendes. Muito obrigado, Raquel, pela presença. Eu abro a palavra já para a gente caminhar, né, para finalizar a ata e finalizar também a audiência pública. É, se alguém cumprimentar a Luciane também, né, ex-parceira aqui, servidora da casa, obrigado. Tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação... Sempre, porque ela tinha falado que não queria falar, Patrícia.
Mudou
de ideia. Então, tá bom. Em off, ela falou, Paulo, eu não vou falar, mas tá bom. Então, a palavra para a presidente do CMDCA, Patrícia.
Bom dia a todos, né? É, quero agradecer o convite, para o CMDCA. Ontem nós tivemos a reunião do CMDCA e eu falei que eu não aprovo nada sozinho, a minha fala, né, é o que os conselheiros falam também. É, peço desculpa por voltar no assunto da família acolhedora, mas eu vejo que eu tenho que falar como representante dos conselheiros, né? Eu vi aí a fala de todos referente ao serviço. Só que eu acho que esqueceram de um ponto principal, que é a falta de servidor no serviço.
Atuei, eu falei, do acúmulo de função.
Porque, concordo com o doutor Felipe, né, o serviço tem que acontecer, concordo também com a secretaria, que tem que fazer umas adequações na lei, na resolução. Né, só que, para que isso aconteça, precisa de servidores.
de uma equipe técnica especializada.
Sim.
Para trabalhar com essas famílias, para trabalhar com essas crianças e adolescentes, né? Porque, senão, o serviço também não flui. Né? E só para deixar isso registrado. E referente à criação do programa, da casa para acolhimento a meninas, crianças e adolescentes, querem falar, né, deixar aqui registrado que o Conselho dá todo o apoio, que eu vejo a dificuldade que a secretaria tem, né, para estar acolhendo essas meninas, né, e que pode contar conosco.
Muito obrigado, presidente. Inclusive, na reunião, nós pontuamos essa necessidade, a real necessidade, Renata pontuou comigo também, né, da falta de servidor. E isso não acontece, né, só no Família Acolhedora, nós sabemos muito bem, no Centro de Referência, lá no CREAS, então, no Conselho Tutelar, né, tá, realmente. Então, a gente tem que buscar, né, ter um concurso iminente aí, para sair o edital, deve sair essa semana ainda, e a gente pleiteando aí, né, a possibilidade de contratação de novos servidores através desse concurso público.
A gente está registrando na ata, e essa questão vai ser colocada também como questões a serem resolvidas na Família Acolhedora, conjuntamente com a secretaria. Só gostaria, secretário, se o senhor me permite, eu ouvi alguém da equipe técnica da BEA e o pastor também sobre as dificuldades de execução da medida de proteção da adolescente com esse perfil, assim como do adolescente com esse perfil, não só para a execução da própria medida para adolescente, ou seja, para ela própria, assim como também para os demais, né, para a gente ter uma noção, para ficar registrado também, secretário, a premente necessidade da criação do serviço e, eventualmente, até pela urgência dele, em alguns casos, né?
A Paula vai falar, Paula?
Paula
vai. Vai, coordenadora da casa lá. Depois passa a palavra para o Juliano. Excelente colocação, doutor. Obrigado.
Olá, bom dia a todos os presentes. Agradeço a oportunidade ao Dr. Felipe, ao secretário, bem como a presidente da ANDEA, a Selma, pela oportunidade de estar no serviço. Sobre a questão das dificuldades, né? A Selma falou e pontuou muito bem sobre a questão do atendimento quando a gente tem a vinculação principalmente no caso de adolescentes, com um perfil vinculado a alguns atos infracionais ou com histórico infracional. E a gente, apesar da BEA ter uma equipe técnica que procura se profissionalizar e com cursos, e toda uma diretoria que apoia e também traz um apoio junto ao acolhimento institucional, a gente percebe da dificuldade que é quando há esse atendimento vinculado com adolescentes que trazem esse perfil de ato infracional, seja ele na questão da drogadição ou até mesmo na vinculação já da prostituição e algumas outras questões que dificultam o trabalho. A gente hoje tem uma equipe técnica que, pela planilha de orientações técnicas, né, de funcionamento, criada desde 2009, traz lá orientação para que o acolhimento institucional seja de até 20 usuários do serviço. Então, a gente tem uma equipe técnica hoje que, até dezembro de 2019, tem tido um atendimento entre 34 crianças e adolescentes. Então, a gente está trabalhando aí com uma equipe com quase o dobro de crianças para esse atendimento, cujo qual necessita-se de relatórios ao Poder Judiciário, Ministério Público, bem como aos órgãos competentes, e ainda o atendimento interno das crianças, porque muitas vezes se cogita a ideia de que a BEA quer atender crianças fáceis, E a gente sabe que a medida protetiva em si já fala desse perfil de crianças que vêm com situações de vulnerabilidade, não só pelo quesito social, mas principalmente pela negligência familiar que ela traz. Então, trabalhar com essas crianças, que é um privilégio nosso, como a Selma falou, não é um favor, nós somos chamados por Deus para executar esse trabalho. É muito gratificante, porque, ainda que haja dificuldades, a gente percebe que é possível, e é dentro dessa possibilidade do que é possível a ser feito que a instituição Beneficência Evangélica Araguarina traz propostas, e nessas propostas recorre ao Ministério Público, Poder Judiciário e junto toda a rede de proteção, para que outras políticas sejam vinculadas para que realmente esse trabalho seja executado de forma eficaz. Então, quando a gente fala de uma equipe técnica, junto com cuidadores que trabalham com essas crianças, numa demanda superior àquilo que a própria lei traz como referência e orientação técnica para atendimento, a gente traz não só a dificuldade desse perfil, mas também de um colaborador que se cansa nesse processo, porque traz dificuldades para que realmente a questão da eficácia do serviço e da qualidade realmente se concretize na prática. Então, quando a gente fala de cuidado, realmente não se trata de uma proposta simplesmente numérica, seja ela quantitativa ou qualitativa, mas de uma questão funcional, de princípios, e ademais, principalmente nesse contexto de respeito também dos profissionais que atuam nessa medida e que querem realmente fazer um trabalho com qualidade. Então, trazendo a questão do atendimento da BEA e das dificuldades, uma delas tem a ver com o quantitativo, sim, porque a gente traz ali profissionais que executam um trabalho de 30 horas semanais e muitas vezes precisam se deslocar também aos finais de semana para que o atendimento ocorra. Crianças que, ainda que não tenham vinculação com atos infracionais, precisam de um cuidado especializado com outros profissionais, porque a psicóloga do atendimento, do acolhimento institucional, ela traz simplesmente o apoio psicossocial. Então, se a gente fosse falar da questão, cada uma daquelas crianças deveriam ter um trabalho terapêutico externo ao que a instituição oferece, para que realmente aquilo fosse sanado, e não pensar num agente de mudança simplesmente do que a BEA executa no acolhimento, mas realmente a gente pensa dessa criança fora da instituição, do que ela pode ser junto à família, seja ela, a gente sabe que tem que se esgotar todas as possibilidades com a família de origem, é o que prevê a lei, e a instituição também trabalha com essa família. Então, por vezes, não só a equipe técnica, mas todos os profissionais ou até a diretoria se deslocou para a internação e acolhimento de alguns familiares que se possibilitaram a questão da recuperação da dependência química, e alguns deram certo, outros não, mas as tentativas e as oportunidades foram oferecidas, então a gente tem também a questão de um entendimento daquilo que foi possível. Então, da dificuldade, doutor Felipe, ao qual o senhor nos chamou para compartilhar enquanto equipe técnica aqui representando, tem a ver com essa questão do atendimento em parâmetros quantitativos, no sentido, né, de uma demanda superior, bem superior àquilo que está previsto para a equipe técnica institucional desenvolver um trabalho. E com a relação dos cuidadores e assistentes de cuidadores, então, se a gente for olhar na demanda do serviço público, não se trata simplesmente do contexto do que traz o serviço público em si, mas também do particular, do que o terceiro setor, como o pastor Juliano traz, como referência aqui, né, do órgão, no caso, a Beneficência Evangélica. E ainda o trabalho com os cuidadores, da capacitação para esses cuidadores. A gente hoje tem uma dificuldade de contratação, né, a gente sabe que é um efeito cascata, então algumas situações também dificultam. A gente não tem uma equipe, por exemplo, de cuidadores que ficam à mercê, então, se um cuidador falta, a gente precisa de uma substituição, porque o serviço é ininterrupto. Hoje a gente tem dificuldade na contratação, até pelo perfil de atendimento. Então, essas dificuldades do acolhimento, junto à demanda do que a gente tem discutido hoje, que é a proposta, né, de nós, enquanto técnicos ou profissionais, junto à rede socioassistencial, também de pensar nesse sentido, também das dificuldades de contratação, de perfil de profissionais para trabalhar junto no acolhimento institucional ou junto à rede socioassistencial do serviço. Então, dentro da demanda do que hoje eu percebo da parte técnica e dos profissionais dando voz às dificuldades que a gente tem tido hoje nesse atendimento, como eu citei, tem a ver com essa questão mesmo de uma demanda muito grande para aquilo que é previsto da quantidade de profissionais atuando. Nós temos hoje uma resposta dificultosa do Poder Judiciário em algumas situações, que demanda também uma dificuldade para que crianças sejam, que têm uma possibilidade de ser, né, já vinculada à destituição do poder familiar e, às vezes, há uma morosidade. Lógico que a gente respeita e sabe, como o senhor mesmo citou, das dificuldades também internas do trabalho do Poder Judiciário e Ministério Público. A gente percebe o envolvimento maior do senhor, ainda que com uma demanda grande de atendimentos, principalmente no sentido de escuta, e isso nos traz um apoio, porque muitas vezes a gente não quer passar o problema para frente, a gente quer realmente também trazer como parte uma solução disso, mas a gente também precisa reconhecer as nossas limitações e as nossas impotências. Então, nesse sentido, realmente ter um poder judiciário mais próximo ajudaria a gente a ter também um apoio melhor e soluções mais rápidas naquilo que demanda também a vinculação do acolhimento institucional, e não só como a criança em si numa medida protetiva, mas ela como sujeito de direito, essa criança e adolescente que muitas vezes não tem voz, que fica ali no acolhimento institucional às vezes mais de 2 anos e que quer ter uma família. Por mais que a gente tenha, vocês podem ir lá, são convidados a visitar a ABEA, para quem não conhece, tem uma estrutura muito legal. A gente tem uma equipe de voluntários de diretoria que trabalham ali voluntariamente e que se deslocam ali com esforços para que aquelas crianças tenham o melhor possível, não só com recursos materiais, mas com apoio psicológico, terapêutico. Mas, de tudo isso, isso não é o suficiente, porque eles precisam de vida em família. E, ainda que a gente esteja aqui trazendo parâmetros de família acolhedora, que também é muito bom, e traz uma familiaridade, mas o que essa criança vai ter de vida e de transformação, só uma família pode oferecer. Não é um serviço em si. Então, a nossa luta deve ser para que essas crianças sejam inseridas em famílias. Então, quanto mais participantes, lógico, a gente louva a Deus por cada serviço que tem aqui e pela representação que ele traz, mas a gente sabe que o que vai mudar uma criança, o que vai ser realmente trazer uma diferença para um adolescente, ele ter uma mãe, um pai, que realmente ele tenha essa possibilidade de chamar de mãe, de pai, de receber esse cuidado. Profissionais nunca vão substituir aquilo que um pai e uma mãe pode executar para a vida dessa criança. Então, a gente vê adolescentes que, quando tem a oportunidade de ser inserido numa família substituta ou que traz um retorno da ABEA, numa evolução familiar, o quanto eles mudam, porque eles precisam dessa aceitação que só uma família realmente pode oferecer. Então, dentro das dificuldades, doutor Felipe, eu não sei se ficou alguma dúvida, mas são essas pontuações que eu queria trazer. Obrigada pela oportunidade, secretário, todos os presentes. Tá?
Ana Paula, eu queria só saber, assim, em relação ao perfil infracional, especificamente, objetivamente, assim... Uhum. O que que isso causa de transtorno, se causa, e como que isso afeta o serviço, o próprio adolescente e os demais acolhidos?
A gente tem uma adolescente, como a Selma pontuou muito bem também, que ela já estava conosco há 7 meses, ela trazia marcas de rejeição, ela vinha de uma devolução de uma família substituta. Ela ficou nessa família substituta desde 5 anos de idade, ela voltou para o acolhimento com 12 anos de idade, ela já estava conosco há 7 meses. E quando uma adolescente, que já tinha uma vivência de drogadição, juntamente com sua irmã, voltou para o acolhimento, no 4º acolhimento, essa adolescente não só trouxe esse envolvimento para essa adolescente que já tinha marcas dessa devolução de família substituta, trazendo esse envolvimento para essa aceitação, como mais 3 que estavam acolhidas. Então, o fato, claro, né, que a gente sabe que essa adolescente, mesmo com perfil de droga, com situações de drogadição, trazia e que ela precisaria de um local que a protegesse, ela, infelizmente, num local que não é não tem profissionais especializados para esse atendimento, trouxe envolvimento de mais 3 que não tinham essa vinculação. E aí não só traz um transtorno em si, porque acaba vinculando vidas que poderiam estar em outros caminhos, né? Mas também a dificuldade para um cuidador, para a cuidadora. Por quê? Porque aí, quando ela tem a questão da abstinência da drogadição, ela fica violenta. A gente tem ali adolescentes com 13 anos com problemas psiquiátricos, e aí, muitas vezes, esse adolescente, às vezes, numa situação de recusa de alguma situação que ela queira que faça, elas partem para cima. Inclusive, a Selma já chegou, a gente já chegou a separar brigas ali dentro dessas adolescentes que, por abstinência, se vincularam a agressões físicas, inclusive agredindo uma cuidadora. E aí a gente chama a polícia, mas, como se tratam de menores, eles também não têm muito o que fazer. Nós tivemos, por exemplo, uma situação interna à noite, onde a gente teve o auxílio da Polícia Militar, que esteve no local, três dessas adolescentes envolvidas, fazendo o maior alvoroço na casa, está parecendo filme de terror, porque elas não quiseram entrar para casa, a cuidadora, apesar de ter chamado elas várias vezes para os dormitórios, elas se recusavam porque disse que queriam fugir, e a cuidadora tentando impedir que isso acontecesse. E aí foi acionada a Polícia Militar, elas pularam o muro, foram para o pátio da casa masculina, a polícia localizou elas lá, trouxeram de novo. Logo que a polícia saiu de novo, elas ameaçaram as cuidadoras, pegaram faca. Tanto que, muitas vezes, quando esses acolhimentos são efetivados, a gente precisa esconder materiais cortantes, não podem as outras crianças ter acesso, porque gera um risco. Então, isso tudo traz um transtorno, não só porque essas adolescentes precisam de um cuidado especializado, mas para as outras que precisam dessa proteção. E aí, aquilo que a gente começa, por exemplo, gradativamente, com esse adolescente ou com essa criança que está ali no processo terapêutico, de apoio, de falar, olha, vamos começar mais baixo, todo um acompanhamento de profissionais ali, desenvolvendo ali a resiliência com aquela criança, situações dessa demandam um retrocesso de novo no atendimento. Então, isso dificulta muito, né? Apesar de a gente saber que elas merecem um cuidado, e é para isso a discussão, dificulta muito o trabalho que a gente desenvolve com outros, porque acaba trazendo um risco interno, não só para os profissionais, né? Em si, mas principalmente para as outras crianças que demandam ali o cuidado e a direção nesse aspecto do desenvolvimento, não só afetivo em si, mas naquilo que ela tem como direito, né? De vivência e de transformação.
Obrigado. Doutor, assim, é maravilhoso acontecer essa discussão aqui. Por quê? Porque as nossas resoluções, as nossas leis não prever isso. Não existe essa prevenção legal. Às vezes eu vejo tantas pessoas fazendo algumas citações. Não existe. É um equipamento novo para um público novo, para um momento novo que nós estamos vivendo. E como diz a Selma muito bem, um fenômeno social. Então, as nossas dificuldades, elas... Por exemplo, todo mundo que tem filho aqui, imagina o seu próprio filho na adolescência. Já gera ali um certo transtorno, um certo cuidado. A minha menina de 21 está aqui, Yasmin, eu já tenho um chegando aos 18, saindo, vai entrar dois na adolescência. Então, assim, o próprio adolescente em si, dentro de casa, dentro de uma estrutura, com pai, com mãe, com pai que leva na escola, gera um transtorno. Eu queria que todo mundo pensasse esses meninos dentro de uma instituição. Porque, às vezes, se critica muito os trabalhos, mas podendo o carro levar para casa, ninguém quer. Então, eu que não trabalho dentro da ABE, falar mal do trabalho da ABE é fácil. Mas agora vê esses meninos enfrentando, porque os... Assim, se eles não têm perfil para ficar na BEA, então já vão para nós, Ismael, nós já sabemos disso. Nós nos proporcionamos pegar serviço, nós sabemos. Então, comportamento tipo assim, se eu quiser te matar, eu te mato, não dá nada para mim. Né? Isso para eles é normal. Se eu quiser te dar uma facada, eu dou. Foi falado, né? Ó, cuidado aí que eu te dou uma facada, já dei uma facada. Não, isso é normal para deles, para os nossos cuidadores, a equipe técnica, a Cássia está ali, houve horrores. Então, assim, nós sabemos dessa dificuldade. O que nós precisamos mais é de também um apoio externo, de entender o quê? A maior dificuldade é achar gente com perfil. Gente com formação nós temos demais, mas formado na faculdade. Não temos pessoa com formação em humanização, não temos pessoa com caráter, às vezes, para isso, porque é complexo o negócio. Então, às vezes, a gente põe um cuidador ali, ele é ameaçado. Esse cuidador, nós temos que trabalhar com ele para ele não ficar nem com medo e nem com raiva. Porque se no caso aqui que quase teve agressão, nós lá também tem direto, se um cuidador desse chega a levantar a voz, e quando a viatura da polícia vai lá dentro, isso aconteceu conosco, e o adolescente se vitimiza e coloca um tanto de acusação, ele se torna ali, ele deixa de ser o réu, se torna a vítima, e externamente os olhares das pessoas, a fala das pessoas faz isso virar uma verdade. Então nós precisamos dessa proteção. O que eu vejo? As pessoas trabalham com medo, porque se criou um mito no ECA, se criou um mito que qualquer coisa você vai preso, mexer com o adolescente, e nós precisamos dessa proteção, tá? Nós precisamos disso, porque hoje os profissionais, eles trabalham sob uma pressão tão grande, que vai, nossa, se eu, será que eu errar aqui? Vai errar. Aí tem que ter essa certeza, nós vamos errar. Nossa equipe vai errar, a Béia vai errar, porque todo mundo erra. Mas espera aí, pelo menos nós devemos ser escutados. Pelo menos nós devemos ser respeitados. Então, a coisa que mais ajuda é o quê? Uma proteção, né? Um acompanhamento de perto. Porque é simples, eu já participei de reunião, faço parte de vários conselhos. Sai uma conversinha, uma fofoquinha, a hora que ela vai chegando, ela fica tão grande. Nós estivemos aí numa instituição aí, fazendo ali fiscalização baseada em mentiras, e nós fomos praticamente lá, a Patrícia estava, já com, nossa, essa instituição tem que fechar, porque uma pessoa fez uma denúncia no Ministério Público, o promotor mandou que nós fôssemos lá na instituição, nem o conselho deveria ver essa denúncia primeiro, não, nós já fomos lá, tipo assim, aí já criou na cabeça de todo mundo que tal instituição maltrata mesmo as pessoas, faz, então essa proteção externa nós precisamos ter. E se estiver duvidando do nosso trabalho, que as pessoas que duvidem vão lá dentro trabalhar. Vão lá acompanhar de perto, não por conversa. Esse medo com os funcionários, ele precisa ser sanado. Porque o funcionário ali, a gente trabalha, principalmente, independente de religião, mas principalmente dentro do cristianismo, a gente ensina muito a tomar um tapa e dar o outro lado. Então, nós não aceitamos perseguição, nós não aceitamos tratamento com indiferença, nós entendemos a dor desses meninos, só que esses meninos têm que revoltar com alguém, e eles vão revoltar com a instituição que eles estão. Eles não vão revoltar com o pai que abandonou, não vão revoltar com a mãe que às vezes largou, não. A revolta deles é com a instituição. E a instituição está ali para proteger eles, mas de contrapartida, eles são revoltadíssimos. Ah, eu também, aqui eu não posso fazer nada nessa casa, o que, que eu estou fazendo nessa casa? Essa fala sempre vai ter, porque eles têm que extravasar em algum lugar. Não tem um pai para extravasar, não tem. Então nós precisamos. Uma das maiores dificuldades é essa, é o olhar externo. Porque é muito fácil eu olhar uma coisa de fora e dar o meu palpite, sendo que eu não conheço a causa. E a rede é importante nisso. Porque essas pessoas, eles vão ser atendidas, por exemplo, o CAPSI, quero até fazer uma menção aqui, não sei se tem alguém de lá, tem melhorado bastante, é um trabalho aqui no município que tem nos ajudado, porque como a nossa psicóloga está aqui, ela não é uma psicóloga pessoal de cada um. E eles precisam de um tratamento terapêutico, e como somos um número menor, nós conseguimos inserir todos eles no CAP, estão sendo atendidos, acolhidos, tem transtorno, tem doença mental. Então, não é só o ato infracional. O que levou ele a cometer aquele ato infracional? Uhum. Não adianta. Aí a gente olha assim, o que, que esse menino é? Esse menino deu uma facada em alguém, mas espera aí. Quantas vezes esse menino foi abusado para dar uma facada em alguém? Então, a gente tem que ir lá na raiz. Só que a gente precisa de liberdade e proteção para trabalhar. Precisamos de confiabilidade para conseguir colocar as pessoas com perfil. E, assim, a Selma falou muito bem aqui, quanto vale uma vida? A gente não tem a condição de remunerar muito bem um cuidador hoje, né? Não tem condição, mas pelo menos tem condição de remunerar alguém já. Já melhorou bastante, que nós já trabalhamos até sem remuneração. Mas, espera aí, agora essa pessoa, além da remuneração, ela vai ser só criticada, ela vai ser só julgada. E eu estou falando uma coisa que aconteceu. O menino falou assim, o menino espancou o outro. Ó, que a polícia chegou, mas nós estamos sofrendo agressão aqui. Aí já virou contra nós, entendeu? Então, assim, tem que pelo menos ouvir, né? As histórias não podemos, é muita falta de sabedoria se ouvir uma coisa e guardar aqui, sem saber ouvir o outro lado, entender o outro lado. Então, em primeiro lugar é isso, essa proteção. Ana Paula falou bem de uma capacitação, mas eu gostaria de sugerir uma capacitação mais prática, porque às vezes nós sentamos para ouvir uma capacitação e fala, lei tal, não tem como você estar diante ali do menino que, hoje eu não vou na escola, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou fazer nada, aí não tem como você sentar nele e falar assim, bebezinho, vem cá, a lei tal, fala, não dá, hein? Você tem que tomar uma atitude ali, você tem que saber, então você tem que ter uma capacitação no seu emocional, prática, discussão, debate de caso dentro dessas capacitações, porque se a gente sentar ali, ficar ali ouvindo 4 horas, isso não é capacitação. Porque o que acontece na realidade é totalmente. Tá? E o sargento tem que ficar 1 ano na escola para ser policial. Quando ele foi para a rua, totalmente diferente. Então, assim, essas capacitações reais, nós precisamos delas, sim. No município, da rede participar, a Vera conta um caso dela, a Selma conta um caso, a Paula conta. E isso aí vai nos dar experiência real. Então, nós precisamos fazer momentos, assim, de capacitar discutindo casos. Não capacitar, eu acho que não, nós já temos muitos fatos em Araguari aqui, né, para a gente poder sanar. Então, com, ó, eu vou falar a experiência. Pela, aqui as mulheres que estão aqui me entendam, viu? Mas eu vou falar com experiência aqui. Nós temos hoje 48 homens acolhidos na casa de Adulão. E nós temos hoje 9 mulheres na casa de Betânia. As 9 mulheres dão trabalho para os 48 homens.
Ah, eu sabia.
Agora, os adolescentes homens dão trabalho para os 48, mas para as 9 mulheres lá. Agora, imagina só. Acordou aí, né, Dani? A Dani está lá na Betânia, sabe disso. Agora, você imagina as adolescentes mulheres, gente. Nós estamos falando de abrir um equipamento aqui, vai ser lindo, maravilhoso, o recurso vai chegar lá. Mas o dia a dia, porque ela... Nossa! E outro, vamos ter que colocar, quem abrir vai ter que colocar cuidadora mulher. Mulher, praticamente, já tem um receio de aceitar a autoridade da outra. Então, assim, são coisas da nossa vivência. Eu não estou fazendo... Não sou machista, pelo amor de Deus. Mas é coisa que eu aprendi na pele. Está aqui minha esposa do meu lado aqui. Eu falo, vai que a fé é sua. Ainda bem que quem vai lá para dentro da Betânia cuidar é ela. Porque, então, assim, nós precisamos desse olhar. Quem for tomar conta dessa casa, além da capacitação, precisa da proteção, né? do judiciário, do executivo, do legislativo, dos conselhos, da rede em toda. Porque chegar... Vou dar, a Renata não está aqui, eu ia usar ela como exemplo. Renata é psicóloga. Chega um menino desse, chega, ela fala assim: ah, não, lá está acontecendo isso. Aí vai até ferir a lei de escuta, né? Aí ela já comenta com a Patrícia, que é a melhor amiga, mas é lá do conselho. Nossa, lá acontece isso. A hora que chegar no ouvido do senhor, doutor, nós já arrancou a cabeça do menino. Infelizmente, coisas assim são penalizadas. Porque até que a gente tem um direito de defesa, nós já tá liquidado. Então, assim, peço que tenha esse olhar, nos proteja a cuidar desse menino. A Beia está aí, é indiscutível, acho que nunca pode entrar em discussão a eficácia. Diz a Selma que precisa ser eficaz, mas a eficácia da Beia, né? Aquilo que, a diferença que nós tínhamos de lares de criança, de acolhimento de criança, o que se tem em Araguari hoje é assim, é indiscutível. Então, eles já provaram para que eles vieram, e quem for mexer com essas meninas precisa também de ter essa confiança que vão mexer bem. Então, a maior... aí vem depois recurso financeiro, vem um tanto de coisa, mas os primórdios é isso, é o dia a dia, é ter essa proteção. E a gente quer deixar bem claro, quem for tomar conta dessa casa, igual nós estamos tomando, nós vamos errar. Mas estamos abertos a consertar. Não tem como acertar todos os dias. É só isso.
Pessoal, já finalizando de forma rápida também, né, que a hora já estende aí, todas as autoridades têm seus compromissos. Alguém ainda gostaria de fazer alguma colocação da Assembleia? Agradecer a presença das assistentes sociais, Aparecida Damião, Flávia Ferreira, e agradecer mais ainda o suporte técnico aqui, né, da Michele, da Angélica e do Charlin, viu? Muito obrigado aí, vocês são os bastidores, mas que merecem também todos os aplausos. Comunicar, então, que no dia 30, já visando, né, o cumprimento e a criação desse equipamento, nós encaminhamos ofício com a justificativa da necessidade ao gestor do Executivo, prefeito municipal. E o prefeito, ele é muito atencioso a tudo. Criamos o CREA Mulher, o CREAS Mulher, tivemos que ir lá despachar com ele. A última audiência pública aqui da secretaria para a criação de um equipamento paliativo, também despachamos com ele. Então, eu convido o representante, que possamos ir até ele num grupo de 5 pessoas, 6, porque eu vou levar a parte técnica e recursal e falar o que eu sei. Vocês deram a aula aqui para nós. Então, quanto mais argumento tiver, melhor vai ser, né? A Beia, né, com as suas necessidades, né, e o perfil de criança que vocês acolhem, CMDCA, Conselho Tutelar, representante da sócio e do chamamento público também. Eu gostaria, assim que eu marcar essa reunião, eu aviso vocês. A mesa, alguém quer falar, fazer alguma consideração final? Então, obrigado, sargento.
Possível também, já a vida rotineira,
isso, eu acredito que o amor vence tudo. Acredito que a gente colocar o coração nisso, eu estou vendo que eu estava com a minha mãe. E eu creio e estou à disposição de vocês, colocar o telefone com vocês.
Obrigado, Alexandre. Agradeço.
Aí eu vou bater palma, gente. Parabéns, sargento. Finalizando então a ata, a gente. A Patrícia, pois não?
Paulo, só um minutinho. A gente está finalizando hoje mais um módulo, né? O pastor falou sobre a escola de paz, né? O CMDCA está à frente dos encontros, né? Então, hoje a gente está finalizando o segundo módulo com os pais. E, assim, como eu trabalho assim, o dia inteiro. Né? É muito cansativo, mas quando todos os encontros eu estou presente, né? À noite, 19h, 19h lá na secretaria, né? E assim, é muito gratificante, viu, doutor Felipe? É muito gratificante. As meninas estão aqui, a Marlene, a Bruna, que também participa, né, dos encontros. E para nós, assim, a gente vê assim, o despreparo dos pais com os seus filhos, pelos depoimentos, porque é uma troca de experiência. Está sendo muito bom. Aqueles pais que tiveram sucesso com algumas demandas dos filhos. Então, o ano que vem, nós vamos estar juntos de novo, né? Com mais pais, se Deus quiser, né, doutor Felipe? Então, só agradecer e pontuar aí sobre a escola de pais.
Bom, teremos mais pais, né, Charlie? O Charlie que convoca lá. As escolas já estão cientes, já foram receber um ofício para que mande a relação. Então, ano que vem vai ter com mais pais. O Ministério Público agradece o convite da audiência pública. Acho que, de fato, seria bom que tivesse mais para a gente discutir os nossos assuntos. Assim, abertamente, com todos os presentes, de forma transparente. Em relação ao serviço específico, concluímos pela audiência pública que ele é necessário, ele é premente até, ele é urgente. Nós temos casos hoje lá aguardando. Deve ser feito, o Ministério Público entende que, se for possível, até a contratação no caráter de urgência, secretário, a gente pode depois analisar essa possibilidade. Porque nós temos determinação judicial de acolhimento. Nós temos a situação hoje de uma das adolescentes em local inapropriado, mas aqui fica um último ponto, é a questão da obrigatoriedade e da execuibilidade dessa medida de proteção. No caso desta adolescente, o que o Ministério Público entendeu? Que o muro da entidade de acolhimento, ela não é para, propriamente, proteger, evitar a todo custo que a adolescente saia, ou criança saia. Evitar que pessoas possam entrar e fazer mal a elas. A própria palavra fuga é complicada porque ela quer sair e não quer voltar. Mas até que ponto o Estado pode também exigir que a criança o adolescente permaneça lá contra a sua própria vontade, já terminantemente demonstrado por vários outros aspectos. Essa coisa tem que ser também analisada assim, dentro de um contexto, né? Porque se trata de proteção e não de prisão. A unidade de acolhimento é para proteger. E o que você faz quando a criança ou o adolescente não quer ser protegido? Se acompanha. Então, foi com o Ministério Público entendeu naquele caso, entendeu que ela hoje está resguardada, exigir que ela retorne para um lugar onde ela não quer, desprotegê-la, porque ela vai fugir, depois não saberemos onde ela está. Uhum. Enfim, todos aqui temos uma noção de quão complicada é a situação, quão complexa é o assunto do acolhimento. Portanto, o secretário, esse novo serviço, né, se mostrou necessário, todos aqui concordamos, acho que não tem nenhuma entidade ou pessoa física que discorda desse encaminhamento, que seja feito da forma mais rápida possível, até para poder acolher aqueles que já têm determinação e, provavelmente, surge, conforme foi falado aqui, uma demanda reprimida, que tem que ser analisado com carinho, porque se tiver precisando de acolhimento, tem que ser acolhido. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, o Ministério Público está à disposição. Desculpe qualquer falha, agradeço a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Obrigado.
Restou, então, da audiência pública, né, que representantes dos representantes que estiveram presentes justificaram a necessidade para o gestor do executivo para que possa já? Então, tranquilo, então. Senhor Walter Juliano quer falar com vocês. Pastora também quer falar com vocês antes de ir embora. Patrícia quer falar com vocês antes de ir embora. Pablo também. Tá
Paulinho,
certo?
Só um adendo rapidinho aqui. Aproveitando o Ministério Público aqui na pessoa do doutor Felipe, como tem a BEA, não sei se a BEA tem interesse, tem duas instituições de acolhimento, o caminho mais rápido seria, né, dentro da Lei 319, cabe um aditivo numa das instituições já existentes aqui dentro, que aí é o caminho mais rápido, até mais rápido que o chamamento público, né, cabe a inexibilidade lá na 319.
Eu até comentei isso com o senhor, né, doutor? Essa...
Que aí fazendo um TAC legaliza mais ainda o poder.
É mais sabe, essa possibilidade do aditivo, mas parece que nós já tivemos a negativa por conta do objeto.
É um objeto diferente.
Mas o objeto não é diferente. Eles entendem que o objeto é diferente, porque às vezes está escrito lá menores infratores. Mas, como o doutor Felipe diz aqui, não são menores infratores, são menores que isso, medida de proteção. Então, o objeto é o mesmo, tanto é que o equipamento vai ser o mesmo. Né? O objeto é o mesmo, não muda o objeto.
Nós podemos...
Então, ele vai entrar...
Nós podemos sentar, discutir isso até hoje, se for o caso, hoje à tarde, se o secretário tiver agenda, o senhor, e, enfim. O Ministério Público entende que a contratação, o Ministério Público curador da criança e adolescente, no meu caso, entende que é necessário fazer o mais rápido possível essa contratação. Por quê? Por vários fatores. Um, existe a demanda, existe a obrigação, que já foi determinada, inclusive, judicialmente, por ação, né, numa sentença de ação civil pública. Existe a urgência, porque existem pelo menos dois casos em que a BEA não conseguiu executar e elas estão sujeitas à medida de acolhimento. Ou seja... Então, tem que acolher em algum lugar. Por outro lado, o município não conseguiu encontrar outra entidade capaz de acolhê-las de forma urgente. Tentou em todos os municípios, teve uma que agora finalmente recusou, umas duas semanas, né?
Passo de Minas.
Passo de Minas. Por outro lado, uma delas conseguiu recuperá-la e ela está numa casa onde não atende as regras do ECA. Ela está protegida, mas não está protegida conforme a legislação. A questão jurídica pode ser, a gente pode discutir, não é a minha área. O que importa para mim é que o município promova imediatamente a contratação, ainda que temporária, se há interesse, de alguma entidade que realize esse serviço, até que se faça o chamamento público, se for o caso. Então, de forma urgente, faça a contratação. Outro ponto a se pensar, aí é uma questão discutível também, é que uma fica com 10, outra com 10. A legislação fala 15, o máximo.
20.
Se é, de fato, necessário abrir uma nova casa, porque uma nova casa é mais uma equipe técnica, mais o tanto de cuidadores, etc., se não fosse possível fazer o aditivo para a mesma casa,
mesma equipe,
com os mesmos 10 masculino e 10 feminino, ou 20 entre masculino e feminino, só adolescentes. Então, aí é uma outra questão que pode ser, por quê? Nós ficaríamos com as mesmas vagas. Quando a gente fala aqui vagas, gente, não é porque a gente está também numeralizando os adolescentes, é porque... Eu sei de cada caso, nós temos o processo, nós sabemos que é importante cuidar de cada um, mas nós temos que planejar. Eu tenho que planejar abstratamente para executar as adolescentes. Então, uma outra possibilidade seria não criar uma nova casa, é que a casa tenha mais vagas. Para que já tenha, para que, em vez de 10 masculinos, pegue 20 dos ambos os sexos. Isso é uma outra possibilidade. que aí a gente pode discutir internamente, mas que não alteraria a necessidade que a gente já estabeleceu aqui, está registrado em ata, etc. É uma possibilidade, aí é uma questão que tem que ser discutida mais administrativamente, mas que atende à legislação, porque não há vedação de uma casa pegar ambos os sexos. Basta que tenha outros cuidados lá e que isso fique bem, bem estabelecido, com projeto político-pedagógico, etc., etc., voltado para cada um deles, mas isso aí a gente discute. Agora, o mais importante é a premência da contratação, já que nós temos os casos lá que já precisam para ontem, né? Que está em local indevido. Mas isso a gente pode discutir lá, inclusive, juridicamente, chamar os promotores das respectivas áreas. Obrigado, secretário.
A gente agradece a presença de todos, doutora Mariana, doutora Paula, sargento Alexandre, doutor Felipe, demais segmentos. Muito obrigado, muito produtiva a audiência. E um Feliz Natal, né, para todos, para todas as famílias. Agradeçamos a Deus, porque nós temos, né, como você falou, né, Paula, nós temos hoje, né, o privilégio de falar que temos família. Então, isso é louvável a Deus. Muito obrigado a todos. Se vocês puderem aguardar, que nós pedimos para imprimir a ata, rapidão, para assinar, seria coisa rápida. Sou Walter, não vai, Juliano, Pablo, Josa, aqui junto com a Patrícia, por favor.
Obrigada. Vou mostrar o celular. Vai?